Sou foda.
Wish that I was dead, with an aching in my head. I lay motionless in bed. I thought of you and where you gone. Let the world spin by. E aí, pessoal, aqui é o Lucas e motocicletas são muito perigosas.
Aqui é o Tomás e eu não sei o que fazer da vida.
Aqui é o Cry V Maker, toca uma pra mim, vai.
And everything that I said I'd do, like make the world brand new. Take the time for you. I just got lost and slept right through the dawn. And the world spins my way.
É isso aí, pessoal! Mais um MDCast, dessa vez falando de Solanin, mais um mangá do Inio Asano! É isso aí, pessoal! Falando de Solanin, falando de Inio Asano, a gente já fez um podcast sobre uma das obras do Inio Asano, que foi Oyasumi Pum Pum. E a gente também fez um cast sobre o Inio Asano, que vocês nunca vão ver.
Quer dizer, você nem vai upar?
Olha, cara, eu acho que sumiu do meu computador, assim, dia desse eu dei uma olhada, não tava mais lá.
É, mano, outro dia eu fui dar uma descarga, daí tava lá, desmascarando o Inio Asano, mas eu apertei antes, né?
Sabe o que eu achei bizarro, Craven? É, esses dias, tipo, eu vi o caminhão de lixo tava passando e tava escrito ali Planets nele, assim. Foi embora. Acontece.
É, velho, isso realmente é verdade, mano. Outro dia, velho, outro dia eu caguei, mano. Daí eu fui dar tchau pra merda e tava escrito Naruto nela, velho. Foi foda.
Puta, cara. É foda, né, velho? Bem, mas pelo menos o MD tá aqui, cheio de energia pra fazer mais um podcast, né?
Ai, caralho, mano. Essa foi mancada, hein?
Esse vai ser um podcast radical, né?
O nosso podcast no ciclo de o quê, Crave?
O nosso podcast no ciclo de Crave, né? O podcast da energia. É. Aliás, né? Eu tô gravando o podcast tomando Yakult e comendo Nescau cereal, mano.
Ai, meu Deus. E é isso aí, galera, a gente tá falando de Solanin, mas sobre o que é Solanin, de onde foi feito, quando foi feito, como é que foi, Tomás, das informações técnicas de Solanin.
Muito obrigado, meu caro. Solanin, então, pessoal, como o Lucas já falou, foi escrito e desenhado pelo Inio Asano. Foi publicado de dezembro de 2005 até maio de 2006 na revista Young Sunday. Foram feitos ao todo 28 capítulos encadernados em dois volumes, que inclusive foi trazido para o Brasil pela LPM, um mangá em formato pocket, que inclusive está nas minhas mãos.
Nas minhas
qualidade
também.
Boa, diga-se de passagem.
Eu posso dizer que dos últimos anos foi a melhor edição de mangá que eu já peguei, tá ligado? Eu não achei isso. Eu achei a escolha. Além da escolha ser legal, por mais que a gente vai criticar aqui o mangá, bastante por acaso, mas eu achei uma escolha legal pra abrir os seinens, mas eu ainda prefiro a outra obra da LPM, o Aventuras de um Menino do Adachi, que eu acho muito mais bacana que Solanin. Mas como eu falei e vou repetir, dos últimos anos foi a melhor edição de mangá que veio pro Brasil, certamente.
E eu acho uma escolha extremamente interessante, até por ser uma obra do Inio Asano, uma obra que não é comum, e um slice of life, que é coisa que brasileiro não tá acostumado a ler, e acho muito interessante, e deveria ter sido um abridor de portas, né? Porque seria o Yasumi Pum Pum, que eu acho que é um mangá que teria se encaixado pro Brasil. Eu acho que teria funcionado se fosse lançado aqui, mas até agora não foi e tal. Mas acho a proposta muito interessante de lançar Solanin aqui no Brasil, apesar de ser uma editora que eu nunca tinha nem ouvido falar.
Não, é porque a LPM normalmente ela traz livros pockets, né? O que eu fico triste é que no primeiro ano que veio a... Não posso dizer a franquia, assim, mas o conjunto de LPM mangás veio Solanin, volume 1 e 2, e veio Aventuras de um Menino do Adachi. No ano seguinte, eles não trouxeram nenhuma obra, assim, de autor realmente consagrado ou conhecido como foi as duas primeiras. Eles trouxeram, tipo, grandes obras da literatura, com...
Acho que só, merda, né,
só que feitas por só que feitas em formato mangá, né, velho? E daí, sabe, não acrescentou em nada, sabe? O que, que eu imaginei quando chegou? Olha, uma nova editora fazendo mangás, dessa vez com uma qualidade maior e com preço mais em conta, tá ligado? Mas não, no ano seguinte eles, tipo, não trouxeram mais coisas interessantes, pelo menos. Eu, tipo, os caras estavam na pilha que eles iam trazer Adolf, tá ligado? Mas acabou que nem trouxeram.
E uma coisa que Solanin, que falando da LPM, que tá falando dos brasileiros... E que a gente viu pela internet que o pessoal gostou. O pessoal gostou até demais, né? Solanin. O pessoal gostou muito. E eu fico feliz, assim. Até porque, como ele falou, não é aquela obra shonen porradeira que o pessoal geralmente gosta. Sem animais tranquilos, Life for Life. Mas a gente vai também falar nesse cast por que a Solanin não é toda essa Coca-Cola toda. Solanin não é uma Brastemp.
O pessoal falou muito bem de Anin, até porque ele é feito do Inio Asano, o autor que despontou, acho que eu poderia dizer, nessa última década, né, no mundo dos mangás, que ele é bem famoso porque ele tem obras como Yasumi Pum Pum, Nijira Gara Lograph, Pedofilia Insana de Crianças e...
A Girl by the Sea.
eu não acho aquilo muito...
Cara, sinceramente, eu não acho nem ele tão famoso. Ele achei ele famoso no meio aqui, tá ligado? Que a gente é mais underground, a gente é hipster, né?
Não, mas no mundo, acho que, pelo menos que eu sei lá do Japão, ele já é bem famosão já,
não,
né?
Sim, é, tipo... Eu não acho ele, eu não diria ele tão famoso no Japão. Ele é mais famoso, acho que mais no Ocidente, no Japão. Tanto é que na Itália e na França, praticamente todos os mangás dele já foram publicados, tá ligado? Desde o Solanin, que é o mais basicão, até o Nijigahara Holographic, que é o mais loucura, tá ligado? Mas no Japão, velho, ele nunca foi dos autores mais vendidos, tá ligado? Ele é sempre um cara que, assim, ele é considerado um bom autor, porque ele é considerado um bom autor, porque ele tem uma arte boa e tal, e tem um roteiro excelente, mas ele nunca foi, assim, cotado em dessas votações de japonês de autores famosos, e nenhum mangá dele tem venda absurda dentro do Japão, certo?
É, mas até aí ele tá, se eu não me engano, os mangás dele costumam ganhar alguns prêmios, né? Esses prêmios menores estão sempre sendo...
É porque o Japão também é um lugar peculiar, né? Quem precisa de Pum Pum quando se tem Naruto? Olha só.
É, verdade. Você tem Fairy Tail, né, cara? Aquela coisa fenomenal, né?
Kit, cara. Porra, mano, só algo... Sensacional.
Você tem aí Haikyuu.
Ai, cara.
Mag.
aí não.
Mas falando do Inio Asano, ele é muito famoso pro Pum Pum e tal. A gente vai falar de Solanin. Solanin ganhou muita popularidade porque as pessoas que viram Pum Pum ou Nijigahara, que geralmente é isso, veem Solanin e automaticamente por tabela gostam, né? Eu percebo muito isso, principalmente no meio hipster cult, né?
Eu já acho... Não diria não o contrário, mas eu vejo que normalmente as pessoas começam por Solanin, tá ligado? E Solanin, das obras do Inio Asano, ela é a mais tranquilona, tá ligado? É claro, você pegou o volume, você olhou a arte e fala assim, é do Inio Asano, pra quem já conhece, tá ligado? Agora, você vê o roteiro, cara, não tem alguns momentos que ele tem a cara do Inio Asano, de piração, mas ele é muito mais realista, sabe? Você não fala assim, caralho, olha só como ele tá pirando, olha só, esse é o Inio Asano. Não, é só pela arte, principalmente.
É, eu vou comentar isso depois, mas pra mim, Solanin é mais como um mangá de preparação do Neil Asano, pro que veria depois. Mas a gente precisa dar a premissa de Solanin.
Bom, Solanin conta a história de dois, não diria adolescentes, né? Eu diria quase adultos, né? Que é a Meiko e o Taneda. Eles namoram e também moram juntos, né? Em Tóquio. E eles estão passando por um dilema, né? Ambos não estão contentes com a vida que vivem, né? É, tem sonhos e pretensões e nenhum deles passa nem perto do que pretende viver, né? Ambos estão totalmente estressados com o trabalho, não estão à vontade com a situação financeira. E de início o mangá é sobre isso, né? Sobre a tentativa de mudança deles e de como eles vão conviver com essas frustrações que eles têm.
A premissa é a coisa, é muito simples assim, é, até porque se trata de um slice of life, que é a minha tradução livre, pedaço de vida. É, são duas pessoas que não sabem o que querem da vida, elas têm os empregos dela, e é isso aí. É, slice of life, você vai ver a vida delas a partir desse momento, sabe? Não muda muito. É, inclusive, é o que me afasta um pouco das características iniciais do que seria uma obra do Inio Asano, né? O Inio Asano, ele costuma fazer... Ele sempre trata de um slice of life, né? As obras dele, mas raramente parece um slice of life, né? Como a gente conhece da maioria dos mangás, que são menininhas felizes comendo bolinho, né?
Ai, caralho.
Tirando alguns slice of life que envolvem zumbi, envolvem Donkey Kong, né? Isso aí são clássicos.
Meninas super poderosas, né?
Não, mas aí você tá falando de obras geniais, né? Épicos que ficaram marcados na história, né? É outra história isso aí. Mas falando de slice of life, que você pega Pum Pum... Eu não preciso falar nada, olha a capa de Pum Pum, saca? Você pega o Mib ou a Girl by the Sea, Nijigahara Holograph. São obras bizarras, eu poderia dizer, né? Pra ser delicado. Bizarras, não usuais, tratam o slice of life, a forma de tratar a vida de uma forma diferente. Enquanto Solanin é uma obra do Inio Asano que realmente trata um momento da vida de forma realista e séria, e segue o padrão ali de seguir os passos da vida dessas pessoas que estão com problemas, que estão indecisas, que não sabem o que fazer da vida, tem seus problemas e tal, né? E é isso, saca? A premissa em si, sobre o que é o mangá, é muito simples.
Assim, a premissa, ela dita muito do que vai ser a obra. Eu acho que você pode falar, são 28 capítulos, né? Eu acho que com 5 primeiros capítulos, a gente já tem a tônica do que a série vai trabalhar durante os 2 volumes inteiros, né? Muitos temas das obras que são as indecisões da vida deles, a transição da infância, da adolescência pro mundo adulto, as responsabilidades que eles ganham. E eu vejo muito, assim, Solanin, muito dessa competência que a obra é boa. A obra é boa no final, né, gente? Vai ter que admitir, né, Lucas?
Jamais.
Eu não vou admitir nada, cara. Depois... Eu sou o host desse cast e eu não admito porra nenhuma.
Eu acho que é muito disso, muito desse tema das obras que eles são muito bem feitos, que o Lucas tá falando que ele escapa um pouco desse lado mais bizarro das obras do Inio Asano, são os personagens que eles são extremamente críveis, eles são muito realistas. Eu tava com o Lucas mais cedo, você olhando pros personagens, principalmente os principais, você consegue ver pessoas reais, assim, e eu acho que isso é um mérito muito grande do mangaka, porque geralmente a gente pega mangás que são personagens completamente estereotipados, com objetivos também estereotipados, vontades estereotipadas, tudo, que às vezes não faz muito sentido, mas a gente consegue perceber nos personagens conflitos internos, até um pouco a gente pode falar que até da irracionalidade, às vezes, em algumas situações que fazem eles tomar algumas decisões. Então, os personagens são humanos. Eu acho isso muito importante, uma obra que trata muito da realidade.
É porque, na real, o Solanin, a maioria dos personagens, pra mim, fica claro que eles têm uma mentalidade, não diria uma mentalidade, mas eles têm muitos traços infantis ainda. É, as conversas dos amigos de Solanin, que é basicamente um grupo de amigos que se reúne várias vezes durante o mangá, são coisas extremamente bobas, sabe? Gente fazendo bobeirinha, gente fazendo brincadeira, o que eu concordo que talvez pra idade deles até seja aceitável, sabe? O problema é que, ao mesmo tempo que eles estão fazendo isso, eles estão lidando com problemas de dinheiro, de ser despejado, de não, de ser, é, é, de ser ser extremamente insatisfeito com a função que eles realizam, entendeu?
É que isso é muito interessante, é, como eu falei, é um dos temas da obra, a transição tipo, da adolescência do mundo adulto, as responsabilidades. Eles estão começando a perceber que o mundo não é tão fácil assim. É, por exemplo, às vezes você precisa de dinheiro, você precisa pegar um trabalho que você não gosta pra sobreviver, entendeu? É, acompanhar as várias realidades da vida. Até aquela cena, né, Lucas, que é até um pouco marcante, aquela cena do metrô, tudo vazio, e tem toda a narração da personagem principal que falando, pô, agora eu de fato percebi como o mundo é difícil. Eu acho que isso ele deixa bem claro, né, Lucas?
É, eu acho que realmente tem esse ponto do personagem das transições, mas eu tenho que concordar com o Crave com relação a eles serem bobinhos, porque, quer ou não, ela se comenta lá, a mina tem 23 anos. É, ela já saiu das casas dos pais, ela acabou de alugar o apartamento, ela já não tá no primeiro emprego, e eles já estão há algum tempo. O outro cara é um repetente da faculdade, eles não são tão novos assim. E tem essa questão de, tipo, eles já são um pouco velhos e tal, e eles realmente levam muito a vida deles de forma pouquíssimo séria, assim. Eles realmente parecem... O baixista, ele é retardo, tá ligado? Idiota, sério, seriamente. E isso me incomoda um pouco, porque uma das coisas que acontece nas obras do Neil Asano, geralmente, é que ele escracha muito a personalidade de indivíduos adultos e coisas do gênero. Mas em Solanin, ele escracha dos próprios personagens principais. Tipo, eu realmente vejo isso um pouco dos personagens. E outro problema, tipo, eles são tão reais, mas tão críveis, que eu não tenho interesse. Eu acabo perdendo o interesse na vida deles, no que eles querem fazer e do que eles estão buscando, porque, saca, se eu quiser ver isso, eu saio na rua.
O tema principal do mangá é liberdade em excesso, ou liberdade sem propósito é ócio, né? É o principal ali. Eu não preciso falar que a gente vai dar spoilers de dois volumes, que logo depois que a gente começa a ler o mangá, a Meiko larga o emprego porque ela não tá satisfeita, e o Taneda também larga o emprego porque ele tem pretensões com a banda dele. E eles ficam nessa, principalmente a Meiko, muito tempo sem fazer nada. E ela não quer trabalhar, ela não quer fazer algo, tentar procurar uma outra carreira, não. Ela não tem a mínima ideia do que fazer. E ela também não se sente satisfeito em não fazer nada, sabe? Não dá pra entender muito o que os personagens querem, e parece que a narrativa, com a narrativa, assim, muito gradual e muito lenta do mangá, e muito contemplativa, às vezes, o que pra mim é um problema, já que o mangá, ele não tem nenhum grande cenário pra ser contemplado. É a cidade, é muito realista, muito bem feito, a fotocolagem é muito bem feita, mas ele não é... O mangá, ele, às vezes, ele foca muito nesses diálogos filosóficos e tal, e parece que tem uma junção, um misto ali de como os personagens são desinteressantes, talvez propositalmente, e como a narrativa é lenta propositalmente para fazer essa figura do ócio, né? Essa figura de esse recurso expressivo do ócio, às vezes soa desse jeito.
Para mim, ele foi tão fundo nessa questão de representar o tédio, representar a estagnação, o não saber para onde ir. Ele foi tão fundo em expressar isso que ele acabou estragando a leitura, pelo menos pra mim, sabe? Porque ele foi tão fundo em mostrar as coisas num pacing extremamente lento, com muitas coisas acontecendo, como eu fui falando antes. Nos 5 primeiros capítulos você já entende do que a obra se trata, e você já entende sobre o que ele quer falar. Então pra quê? E aí ele continua, e continua, e você vai vendo... Pô, o cara, ele sai da parada, tipo, você vai ter tipo um capítulo inteiro, que é o cara no quarto, pra ele se levantar, pra ele pegar a guitarra e pensar em ir no ensaio, saca? Isso, pra mim, eu conseguiria entender que ele quer passar tédio e ele não precisaria me entediar. O problema foi que ele foi tão fundo nessa parada que que eu tava com mais tédio com os personagens.
Mas você concorda comigo que isso é um recurso do cara, tá ligado? O cara foi narrativamente tedioso e construiu personagens tediosos, né?
Sim, eu vejo o objetivo do Inio Asano nisso. Mas qual que é o problema, pelo menos pra mim, assim, que eu tenho uma visão dessa forma? Quando o autor bota a obra no mundo, a obra não é mais dele, tá ligado? A interpretação é minha. E não importa, é que nem o cara. Se o cara tem o objetivo de fazer uma obra ruim, a obra sendo ruim, ela é boa? Pra mim não é, é só uma obra ruim, tá ligado?
Eu tenho uma visão parecida porque, com isso que eu leio as paradas que eu quero ver algo da hora, tá ligado? Eu não tenho medo de falar isso. Ah, eu quero ter uma experiência de vida, né? Eu quero ler algo da hora, mano. Acho bacana isso.
Mas uma coisa que eu quero comentar, tipo, alguns pontos, né, que eles estavam falando. Então, fechando. Esse negócio, tipo, da narrativa. Eu acho que ela é lenta, sim. Eu acho que depende um pouco da pessoa falar que é lenta demais. Acho que teve certo exagero, sinceramente. Acho que até um pouco no caso de Real, né, Lucas? Que, por exemplo, enquanto pra mim foi uma leitura, tipo, fácil e simples, tá ligado? Pro Stubre e pro Lucas foi algo arrastado, né, Lucas? Então, por exemplo, eu concordo que foi lenta. Tem esse negócio de ele mostrar um pouco do osso, assim, mas eu não acho que esse é o tema principal do mangá. Porque,
cara, o primeiro volume inteiro é você acompanhando a Meiko e ela vai ali no parquinho e vê as crianças e troca ideia, e daí ela vai na lojinha, e daí ela volta pra casa e conversa com o Taneda, sabe? Eu quero ficar nessa muito tempo, mano.
Eu acho que o ponto principal, tipo, do mangá, que eu acho que ele sempre tenta passar, várias vezes, tem essas transições que, por exemplo, não do osso. É aquilo, por exemplo, você perseguir os seus sonhos, aquilo que você quer fazer, continuar estagnado na vida. Algo, acho que interessante que o Craig falou no início do mangá, que era um pouco uma reflexão. Por exemplo, quando a gente falou da Meiko, foi muito interessante que tem uma decisão que é bem difícil, que, por exemplo, é sair do emprego, que, pô, você tá saindo do emprego, e ela fala que é justamente sair do emprego pra buscar o sonho, que entra nesse tema que eu falei. Mas algo interessante que acontece é que ela, apesar de ela falar, eu vou perseguir meu sonho, ela continua estagnada. Eu acho que isso é muito o reflexo da nossa sociedade, até da nossa geração, que eu posso falar até pela gente, nós três, que ela é meio inerte, que ela fica parada.
Você viu, né? Inerte, palavra sabe. Bonita.
É, né? Tem cultura, sou coxinha.
Você viu, né?
Caralho. Nossa. E que... Enfim, deixa eu continuar.
Monóculo, irmão, monóculo.
Olha só como eu sou inerte.
sou culto.
O mangá, ele traz muitas vezes essa questão, essa dúvida. O que eu quero fazer? Qual é o meu caminho? O meu caminho é seguir o caminho mais fácil e aquele que vai ser tedioso, que eu vou seguir até o resto da minha vida odiando, trabalhando 8 horas por dia, fechar no escritório, né, Lucas? Que você sabe muito bem que é um porre isso. Ou tentar, tipo, perseguir o sonho.
E falhar.
Eu acho que, não, daí isso depende, tá ligado? Por exemplo, você pode falar que aquela outra garota que tem a banda, ela conseguiu, tá ligado? Isso varia de pessoa pra pessoa. E tem esse negócio, a narrativa é lenta e tem toda essa questão. O mangá é cheio desses questionamentos. Eu concordo que ele, por várias vezes, o Union Sun, ele faz isso, ele questiona várias vezes. E ele até, eu tava até discutindo com o Lucas mais cedo, ele até vai um pouco além, ele demora um pouco pra fechar esse ponto, ele bate na tecla várias vezes, mas eu acho que ele acaba diluindo isso. Por quê? Porque ele mostra, se eu não me engano, 5, 6 personagens, ele dilui todo esse questionamento nos personagens, porque a gente pega cada personagem com cada ponto de vista em cada situação diferente. Então isso acaba sendo diluído e a leitura não acaba sendo tão pesada quanto eles estão falando.
Olha, eu não vou falar aqui porque eu tô exagerando, porque eu dormi 3 vezes enquanto eu li a Solanin, tá ligado?
Então eu li, tipo, daí eu vou falar, eu li...
Não, eu também li suave, voando, tá ligado? Eu também li voando. assim. Só que, sabe, porque é rápido de ler, tá ligado? Não, não, ele não te incomoda, sabe? Você lê a página e fala, nossa, que bagulho chato. Mas, às vezes, quando você para pra pensar depois, parece que você não leu nada, sabe? Absolutamente nada. Essa é a parada. Sim. E, pelo menos, o Pum Pum acontece muitas coisas parecidas. O Pum Pum tem muito capítulo que tem, provavelmente, diálogos que não contribuíam nada pro enredo. Até porque em Pum Pum você não tem um enredo tão fixado assim, na maioria das obras, né? Normalmente são debates filosóficos que acontecem e tal, mas parece que em Pum Pum você saiu com alguma coisa dali. E em Solanin não soa desse jeito, sabe? Parece que você saiu sem nada.
O que acontece com Solanin, que eu tava tendo uma discussão com o Lucas, a gente conversou bastante sobre Solanin de gravar o cast, é que essa questão de, por exemplo, o que fazer a vida, que caminho eu quero tomar, eu tava comentando com o Lucas. É uma coisa que eu tô passando, tipo, nesse exato momento. E é algo que muitas pessoas passam.
Não, eu passei lá quando eu gravei o cast lá do Inyo Asano, eu falei do mesmo jeito que você. Eu falei, nossa, Solanin é foda, não sei o que, chorei no final e tal.
Não, mas tipo, não, eu não quero chegar nesse ponto, cara. Eu quero chegar, por exemplo, Solanin é um ponto que todo mundo já passou, ou vai passar, ou entende. É algo que já tá inserido, sabe? É algo que não, 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 tipo, os jovens adultos, eles têm que passar, eles passam por esse certo momento na vida. Então eu não posso falar que ele não questiona. Ele simplesmente, ele demonstra de maneira muito real aquilo que de fato acontece. Se eu não me engano, eu tava vendo na internet que o Innocent fez essa obra exatamente para retratar o momento que, justo depois que ele saiu da faculdade. E ele consegue fazer isso com projeção. Ele não traz uma discussão, um grande debate nesse tema. Tanto que o final, que a gente já tá dando spoilers, no final, ele não encerra o tema. Por quê? Porque não tem como encerrar. Porque cada um vai lidar dessa maneira, da maneira que ele for melhor, que ele convier algo. É um assunto muito pessoal, que há diversas possibilidades no universo extremo.
Tá, eu concordo realmente que é extremamente real, que os personagens são realistas e são humanos. Mas só isso é necessário? Essa é a minha pergunta, sabe? Só isso é necessário? Só dele tratar um tema que nenhum mangá tratou, de uma forma que os personagens realistas é realmente o que faz a obra ser superior? Eu não concordo com isso totalmente. Não, até porque o segundo volume, eu acho muito menos sobre isso que a gente tá falando de decidir algo na vida, e muito mais sobre superar um problema, o segundo volume, praticamente.
Eu vejo porque o segundo volume, que o fato que acontece no segundo volume, ele impulsiona pras mudanças na vida que acontece das pessoas.
Mas ele, a impressão que dá é que ele só joga e não conclui nada. A impressão é essa.
Não, o problema é esse que o Tomás falou. Ele mostra, ele apresenta, demonstra, se é pra ficar demonstrando, aí fica foda, porque, tipo, tem essa impressão de que você não saiu do lugar. Você lê Solanin e ele não te deu algo. Ele simplesmente fez com que, às vezes, por exemplo, você, Tomás, se olhasse no espelho, tá ligado? E olhasse, olha só, eu passei por isso, hein? Essa coisa acontece. Porque esse mesmo tema que ele bota em Solanin sobre a inquietude, sobre não saber o que fazer da vida, sobre essa indecisão, o Crive que leu Pum Pum sabe, ele também trata em Pum Pum. Só que em Pum Pum, a própria obra do Inyo Asano, você vai ver um trabalho em cima disso feito de forma muito mais dinâmica, com questionamentos válidos, com representações gráficas, e usa ainda por cima o lúdico, que não deixa a obra tediosa. Sabe? Porque em Solanin acaba por ser essa representação várias vezes desse momento e me mostrando isso, que é só uma apresentação. É só uma apresentação.
É porque, cara, vai continuar o volume, vai continuar os volumes, e você tá até nessa do primeiro volume com a indecisão da Meiko e com a indecisão do Taneda. E quando parece que vai tomar decisão, parece que eles realmente vão tomar uma decisão e realmente não, agora vamos nessa, dá aquele baque. Acontece no final do primeiro volume. E o segundo volume não é nada sobre isso, entendeu? Então parece que ele jogou, parece que tá ali, mas não foi concluído, sabe? Principalmente o que acontece no primeiro volume. O segundo volume eu já acho muito melhor, porque o segundo volume não é sobre isso. O segundo volume não é sobre a responsabilidade, como lidar com uma nova vida, como lidar com as frustrações. O segundo volume é sobre a superação de um problema que ela teve.
Eu vejo um pouco disso também, de o primeiro volume ser tão extremamente chato pra mim, não por ser ruim, não por ter uma narrativa ruim, não por ter uma arte ruim, mas por realmente não me tratar nada, porque no segundo volume, me parece que ele começa a querer discutir as coisas. Porque no segundo volume você vai ter, quando tem o problema, a discussão do tipo, será que eu vou... Será que é válido ir em frente quando vai chegar o pai do Taneda pra falar com a menina e tal? Você tem que tomar as paradas e ir em frente. Você tem que levar isso pra outro nível. Que é aí que a menina vai ter a resolução de pegar ali, tocar e tocar pra frente. Que aí vai ter aquele comparativo quando ela passa, né, no momento na estação e ela fala, nesse mesmo momento, nesse mesmo dia, eu estaria indo pro trabalho, mas agora eu tô indo mudar as coisas. Que aí você vai ter uma virada que aí ele realmente parece... Ah, quer saber? Ah, agora eu vou falar alguma coisa, saca? E aí ele começa realmente a discutir um tema que antes ele não discutia.
Que... Só que daí acaba. Esse é o problema.
É, tipo, eu vejo em Solanin, se ele mantivesse o mesmo ritmo do primeiro volume, ele poderia ter feito 40 volumes de Solanin. 40 volumes direto. E ele não ia precisar fazer nada. Era só ele manter falando da vida deles, fazendo coisas diárias eternamente, tá ligado? E não ia mudar Solanin, não ia mudar em nada. Tipo, ele ia continuar fazendo a obra eternamente, como tem muitos Slice of Life sendo feitos dessa mesma forma, tá ligado? Apresentam um cotidiano, esses temas que a gente tem na nossa vida cotidiana, do que fazer, do que não fazer e tal e coisa, e se mantém por volumes e volumes e volumes falando disso.
Não, tem o auge disso que é o Shoujo, que o Shoujo não apresenta porra nenhuma de problema cotidiano, é uma idealização do caralho e não acontece nada, velho. É isso, mano.
Eu queria comentar também uma coisa que geralmente, que por se tratar do Last of Life, que às vezes não acontece, né? Que eu gostei bastante do Solanin, que geralmente em mangá a gente percebe que a pessoa tem, para um momento na vida, é engraçado, é um momento que a pessoa tem um insight, assim, em muitos mangás. A pessoa para, pensa, tem um insight que muda toda a resolução de vida dela. Eu acho, tipo, por diversas vezes isso muito engraçado, porque geralmente não é assim. Você não vai, chega, olha uma folha caindo de uma árvore e pá, muda minha resolução.
Não tem aquele momento do Dr. House, tá ligado? O cara tomou sorvete e daí o cara lembrou, tipo, a doença do sorvete, tá ligado? O paciente salvo.
Não, mas existe uma coisa, eu vou falar por mim aqui, que nessa questão lá, eu tive esse momento de indecisão, de não saber o que fazer, mas essa parada do insight, quando acontece esse momento na sua vida que você decide mudar, parece um pouco com isso, parece um pouco com um insight de tipo, de repente você mudou.
É o que seria, realmente seria o nome disso, é epifania, né?
Porque existe um momento, por exemplo, na minha vida, eu lembro exatamente desse dia, que foi o momento que eu já tinha terminado técnico, tinha feito o vestibular e tal, né, e eu não sabia muito pra onde eu ia, eu pensei que eu ia fazer engenharia, mas eu já tava cogitando ir pra outro caminho, fazer outras coisas e tal coisa, e parece que no dia que apareceu lá que eu tinha passado na UFABC, pra quem não sabe, é a Universidade Federal do ABC, é a Universidade Federal lá pelo Enem, no dia que apareceu lá que eu tinha sido aprovado, pareceu que foi aquilo, eu olhei aquilo ali, eu passei, eu posso escolher ir lá e fazer a matrícula ou não, tá ligado? E parece que foi nesse dia que virou, eu não vou, tá ligado?
Foi nesse dia que você abraçou a guitarra, foi.
foi nesse dia, eu abracei uma caneta e um pedaço de papel, tá ligado? Sabe, um quadrinho do Batman.
Mas é um negócio, por exemplo, apesar de Lucas ter tido esse momento, ele falou que ele já vinha antes pensando sobre o que ele fazer, e Solanin, querendo ou não, apesar de ele bater um pouco na mesma tecla, ele vai trazendo ao longo dos dois volumes vários questionamentos, várias vezes os personagens, eles vão pensando no que fazer, e é engraçado, em Solanin não é por muitas vezes pelos pensamentos, também são por eles, mas os fatos da vida deles acabam moldando os personagens e fortalecendo para o mundo que eles não vão conseguir evitar, que é o mundo dos adultos. Isso que eu achei muito legal, esse negócio do insight, acho que acaba sendo por consequência, que eu falo, Lucas, insight mesmo, é que é um negócio que, tipo, eu tô andando na rua, por exemplo, tô fazendo direito, andando na rua, eu olho um cara vendendo sorvete e eu falo, puta, vou vender sorvete, tá ligado? Não tem muita conexão.
Puta, é isso? É isso, Craig? Caralho. Não é à toa, ele leu o Solanin, viu um carro de sorvete e vai virar sorvete.
Certeza, mano.
Não, eu já sei o que que é. Sabe o que que é, Craig?
Que?
Drogas, drug dealer, de certeza. Drug dealer, de certeza. Encontrou o Mr. White. Sabia! Sabia! Daqui a pouco tá aí falando I am the danger.
Mas é, a questão é que, tipo, retomando o que a gente falou um pouco antes, talvez, eu não vejo dessa forma, mas talvez a superação do segundo volume seja uma metáfora para superar a questão da infantilidade e a ingressão no mundo dos adultos, sabe? Porque ali no final você realmente, não diria que tem uma... Mas tem, existe uma mudança em como a Meiko pensa, né? Ela vai se mudar, ela superou... Ela superou que o Taneda morreu, né? Foda-se o spoiler, né?
Se fuderam,
essas coisas. Ela superou que o Taneda morreu. Só que pode soar, eu não considero dessa forma, que ela também superou a infantilidade dela e ingressou no mundo dos adultos. A partir do momento que ela se muda lá da casa e abraça a guitarra e fala, não, agora é uma nova vida, sabe? A impressão que dá é que não foi concluído, sabe? Sei lá.
Eu interpreto mais por esse lado mesmo que o Craig falou, que ela percebeu... tudo o que aconteceu, de fato encarou a realidade, meu. Eu vou ter que viver nesse mundo dos adultos, que eles sempre falam que é um tédio, que é um saco, mas também teve a resolução, mas que infelizmente, com certos momentos com os meus amigos, eles esse tédio vai ser menor ou ele vai passar. Teremos momentos de felicidade nesse tédio constante. Eu interpretei dessa forma, uma aceitação desse mundo e que pode ser superada por todas as coisas que ela veio fazendo nesse segundo volume.
Eu vejo que, sinceramente, pra mim, Solanin acaba no final se tratando sobre conformismo. Sendo bem honesto, não vejo como uma decisão ou uma completa ingressão. Sinceramente, eles já estavam convivendo nesse mundo, sabe? Pra mim, eles já tinham meio que ideia de como isso funcionava e tudo. Pra mim, eles só precisavam... Eles se conformaram, tá ligado? Se conformaram, às vezes, em estagnar. Se conformaram, às vezes, em tomar... E ficar, tipo, cuidando da farmácia. Se conformou que, tipo, música não vai levar eles a porra nenhuma. E simplesmente se conformaram a viver a vida que tava disposta ali pra eles, saca? E isso, às vezes, é um saco. Porque pra mim, acaba sendo que, Solaninho, você tem que se conformar. Não só da sua vida, mas se conformar que você leu um mangá que te falou... nada, te falou pra se conformar com as coisas, sabe? Aceita. Solanin é assim. Aceita, tá ligado? Tipo, pareceu um pouco isso.
Acho que você tá sendo bem pesado.
Eu também acho que você tá passando um pouco dos limites, porque muitas vezes eu, tipo, eu realmente não saí com esse, nossa, aprendi muita coisa com o Solanin, tá ligado? Mas foi divertido. Eu me emocionei no final do mangá, porque ele é um dramalhão, sim, sabe? Tem várias dessas cenas. Aliás, o Inuasano, ele Pum Pum, é assim, esse A Girl by DC, o Nijigahara Holographic, entanto, mas ele gosta de um drama pesado, ele gosta de ver gente abraçando a guitarra, e ver estrela cadente passando, e criança de mão dada, e ver nego cantando em cima do prédio no Natal, sabe? Ele curte essas paradas, ele curte fazer a sequência de gente chorando, mano, ele curte pra caralho isso.
Então, o foda é que ele desenha bem pra caralho, aí quando ele faz alguém chorando, você chora junto, isso que é o problema.
Não, mas é emocionante pra caralho, eu achei emocionante, velho, quando eu li.
Eu não achei, porque eu tava com muito sono.
Ai, cara.
Sūpu no nioi ni keruto no neiro ni ieta boku no kokoro wa tokedasu marumi o obita hapuiki no rōjin no hanashi ni nando sukuwareru no daro. Cara, eu queria muito estar, tipo, forçando a barra pra dizer que eu tava com sono, mas eu não tava, tá ligado? Mas, tipo, aquela cena final da banda tocando é pra ser o ápice. Aquilo ali, tipo, porra, parece melhor do que Beck tocando no palco, saca?
Ah, eu acho que o desenho tá melhor que Beck, né?
Não, é óbvio que o desenho tá melhor que Beck. Quem não desenha melhor que o autor de Beck?
Não, mas aquela página dupla é toda intensidade, puta merda.
Não, então, mas você chega... É isso que é engraçado, porque eu vejo no final esse ápice deles tocando com toda a força, ela falando, eu acho que a minha voz não tava saindo, mas quando eu cantei Solanin, aí você vê a mina chorando, aí tá que o pariu, tá ligado? Me pareceu discrepante, inclusive, com relação ao resto do mangá, tá ligado? Porque me pareceu uma reação efervescente de pura intensidade e emoção dentro de um mangá que foi, que seguiu numa linha reta constante o tempo inteiro, tá ligado?
Sim, eu também não tive essa noção do ápice. Pra mim, o ápice é a conversa dela com o Billy na frente do lago, cara. Pra mim, ali foi o momento mais emocionante do mangá. O final, eu não achei nada demais, porque o final falou assim, nossa, ainda podemos levantar e seguir com a vida. E daí chega o empresário musical e fala, não, quando eu escutei o Taneda falar dos sonhos dele, e quando ele falou dos sonhos dele, eu era um baixista de uma banda, e tocava na cena independente, mas depois eu virei empresário de idols e tal, eu realmente percebi que na vida você tem que correr pelos seus sonhos, e agora eu sou um empresário de bandas independentes e sigo a minha vida feliz. Acaba nisso, velho. Sabe, o mangá construiu o tempo todo esse lance de se conformar, de ela aceitar que ela tem que ingressar nesse mundo, e sabe, você, pelo menos ali no final, pode ser que ela tenha gostado de tocar com a banda e tal, e realmente perceber que a Meiko, de perceber alguma coisa que ela quer fazer. Mas até do início do mangá até o fim, você não tem uma conclusão de realmente, agora sim eu vou fazer dessa forma, eu vou correr pelo que eu quero, porque você não sabe nem o que ela quer, primeiro ponto. Você sabe nem o que a Meiko quer, porque, sei lá, a Meiko é aleatória pra caralho, né? Ela gosta de ficar andando na rua porque, ó, ela fica puta com o trabalho. Daí depois ela se demite e fica pagando de Dona Flor na rua lá. Fica pagando a Dona Flor de rua, trocando ideia com criancinha mendigo e fica de boa lá na rua sem fazer nada. Daí ela vai lá, daí ela chega em... Imagina pro cara, velho, que merda. A mulher não sustenta parar, a mulher não faz nada. Caralho, que vergonha, esse Taneda é um lixo mesmo. Ó, porque a mulher ganhava mais que ele, daí a mulher se demite. E a mulher reclamava pra caralho do trabalho. Daí ela vai e começa a não fazer nada. A só andar nas pracinhas, trocar ideia com criança na frente do lago. E daí ela fica nessa por muito tempo. E daí ela volta pra casa, ela tem a vida... Ela tem a maior liberdade da vida dela. Daí ela volta pra casa e reclama dessa liberdade, mano. E daí o cara vai lá e morre. Não, acho que ele se matou, velho. Não pode ser, mano.
Parece, não parece. Porque você vê que ele bate numa quina. Ele não bateu num carro.
É, mano. E você pode ver, ele morreu sorrindo.
Cara, eu realmente tenho que falar isso. Eu acho um pouco de que esse final ele é um pouco anticlimático, em teoria, com o restante da obra, que tava mostrando realmente trabalhar esse conformismo, trabalhar a vida, e que no final dá uma explosão, que eu acho que se ele tivesse se mantido na mesma onda que ele tinha ido antes, eu teria achado mais interessante. Porque aí ele estaria trabalhando as coisas no mesmo ritmo, estaria mantendo uma coesão do contexto dele ali, né? Porque eu tenho um problema que, assim, ele é bem escrito pra caramba, saca? A Solaninha é bem escrito. Tipo, os diálogos não são mal estruturados ou coisa do gênero, apesar de eu achar que tem muita fala às vezes, em momentos que não precisavam. Às vezes eles falam demais sobre assuntos que ele poderia ter aproveitado como ele aproveita em um pum pum, pra dar aquelas panorâmicas bonitas, né? Pra dar aquela viajada um pouco mais nos ângulos e tal. E ele se mantém muito reto na mesma coisa ali, os caras conversando.
Vamos entrar nisso, sinceramente. Porque eu tenho uma puta reclamação com o senhor Inio Asano, que parece o Salsicha de Scooby-Doo. Agora eu não sei mais porque ele se tornou um traveco. Porque em Solanin... Que Solanin, esse autor muito conhecido, muito bom esse autor, mas ele tem um sério problema, porque ele exagera demais, ele força muito a barra pra falar de sentimento, velho. E ele força demais em momento onde não devia, tá ligado? Eu tenho um problema muito grave com isso. Eu já critiquei ele no podcast do Desmascarando, tá ligado? Desmascarando Inio Asano, mas, puta, isso me incomoda profundamente, cara. É, pra exemplificar isso, eu trouxe um diálogo aqui de Solanin pra vocês entenderem do que eu tô falando, de como ele força a barra pra falar de sentimento. Tem um diálogo que é um flashback Taneda e da Meiko, quando eles se conheceram, quando eles não estavam namorando ainda, eles se conheciam um pouco, e daí ela pergunta pra ele, o sentimento é tipo de ambos se conhecendo. Ela pergunta assim pra ele, me conta como você começou a tocar guitarra, Taneda. Daí ele responde, foi no colegial, quando fiquei fissurado por uma banda. Até aí tudo bem, é a resposta do cara. Mas ele continua. Naquela época, eu andava muito entediado com tudo e passava os dias numa deprê só. Mas, Por causa dessa banda, comprei uma guitarra e uma antiguidade caríssima e comecei a tocar o dia inteiro. E peguei gosto pela coisa. Enquanto tava com a guitarra na mão, me senti invencível. A vida em si já é um trabalho duro pra um ser humano e o mundo é muito cheio de picuinha. Não dá pra entender direito. Mas eu sei que deve existir alguma coisa importante de verdade. Ou melhor, eu quero acreditar que existe. A esperança que eu tenho é que se acreditar nisso, até um cara como eu pode mudar o mundo, quem sabe com a música.
Não, não, é assim. Eu vou resumir o que o cara, ele poderia ter feito assim. Ah, eu comecei a tocar guitarra, eu tava meio incomodado, não tinha o que fazer. Eu acho que tocando guitarra eu podia fazer uma parada diferente.
É assim que eu passo a ideia de uma mina, né, velho?
Ele poderia ter falado isso, né? Ele às vezes vai fundo demais em assuntos que são simples. Às vezes ele tenta ser filosófico demais em assuntos que ele poderia resolver de formas não filosóficas, né? Ele não precisa forçar a barra às vezes. Por exemplo, o cara tá com a mina no farol, os dois estão ensomogrados e de repente rola um "eu te amo, mano". Calma. Tipo, precisa ser no meio da rua, tirar do meio do nada, rolar as correrias? Tipo, já não tá falando que tudo é normal, tudo é real? Tipo, isso é um problema do Inelson. Tudo é, às vezes, por isso que Pum Pum é tão melhor. Porque Pum Pum, ele já não se propõe a ser real, né? Já tem o pinguim fantasma, já vira triângulo, deus gigante, buceta alienígena. Então, tipo, você já desconsidera, né? Pum Pum é lúdico, de propósito, né?
É um moleque de 12 anos que é assassino, né? Tem essa parada aí.
Não, mas vamos e convenhamos, Pum Pum, ele não se propõe a ser real, tá ligado? Ele realmente trata as paradas de forma lúdica e bizarra, tá ligado? Já é tudo bizarrão, zoado, assim. E aí faz sentido ele ir nesse tipo de viagem, tá ligado? É óbvio, cara, tá descendo uma nave com Deus Cocô, você não vai achar que, tipo... Pode, lógico que pode. Não, então, Pum se propõe fazer isso. Agora, você tá falando de Solanin, que é real, 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 real. E aí, de repente, rola essas paradas, esse tipo de diálogo viajado, sabe? Com o personagem fazendo altas caretas. Inclusive, uma coisa, ele tenta forçar às vezes o Inuyasha numa comédia bizarra, né? Tipo, quando os caras estão no parque e ficam fazendo um elefante pra deixar as crianças felizes.
Ah, sim, sim. Quando um começa a enfiar hashi no nariz do outro, tá ligado? Talvez isso tenha uma construção pra mostrar o quanto eles são infantis num mundo onde já não é permitido mais isso pra idade deles, tá ligado? Mas o meu problema com essa parada do Inuyasha não é que realmente não, eu não quero que existam discussões sobre aquilo. Eu acho que o Inuyasha é competente, ele é um mangaka que consegue falar diretamente sobre isso. Enquanto muitos autores, e eu aprecio também muito isso, criam metáforas pra mostrar a filosofia por trás do mangá, o Inuyasha é direto, ele mostra os personagens falando sobre isso. Só que às vezes passa do limite, não é o tempo todo, sabe? Não sabe? Não, tem algumas resoluções que não precisam ter um papo filosófico sobre aquilo, entendeu? Isso me incomoda, sabe? Às vezes a questão não é realmente existir isso, mas a questão é que realmente parece que todo diálogo ele quer colocar isso pra mostrar o quanto o mangá dele é incrível e quanto ele quer mudar o mundo com o mangá dele, às vezes parece.
E que por certas vezes ele acaba por pecar como forma de entretenimento, né? Às vezes ele peca um pouco... ele peca a usar a linguagem que ele tem, como a gente vai pegar, por exemplo, Gonagênio, que vai utilizar uma história de monstros, de demônios, de robôs e coisas do gênero, que são divertidas, que são interessantes, mas que vai tratar de temas profundos, e como a gente já viu em Devil May, até demais. Profundos, ele consegue trabalhar bem, consegue construir eles bem, e explorar eles dessa forma, tá ligado? E enquanto o Inuyasha, ele vai ser tão cru e tão frio nisso... É que nem ele fala do próprio som da banda dele. Eu acho que quando ele fala da música que os caras fazem, ele fala um pouco da forma como ele tá tratando Solanin, às vezes, eu penso nisso. Ele fala, vocês tocam de forma crua e fria, e é isso que eu quero quando eles vão pela primeira vez falar com o cara que eles mandaram a demo. E eu vejo que às vezes é isso, só que às vezes é tão cru e tão frio. E aí ele peca ao fazer isso. E aí quando ele vem essa parada bizarra, que nem o Corey falou, pode ser uma referência às crianças? Olha, pode até ser uma referência às crianças. Eu não acredito que seja isso, sabe por quê? Porque ele faz isso em todas as obras dele. Todas as obras dele tem esse tipo de pessoa. Todas as obras dele tem esse tipo de atitude e esse tipo de comédia. É que nem falar, a arte do Orohedoro é feita pra aquilo. Não, ela desenha igual sempre, saca? Ele sempre faz esse tipo de coisa em todos os mangás dele. É, então, não, é tão específico assim? não sei, difícil de julgar, saca?
Eu acho que a gente caiu muito pau no Indy Massan, ele é um bom autor. Só o Solanin que é ruim, né, velho? Não, é ruim não, né, velho? Que é uma obra que não é tão boa, né? É que o cara tá num padrão que realmente é foda, né, velho? Porque Nijiga Haruholograph não é um mangá perfeito, mas eu acho o mangá muito, muito bacana. Assim, ele é bizarrão, mas eu acho bacana de ler. O A Girl by the Sea, eu não li, eu li poucos volumes que era o que tinha saído traduzido. Mas eu achei o mangá com uma ideia interessante da banalização do sexo. O Pum Pum, aí realmente, a gente tá falando de uma obra-prima, tá ligado? E realmente um dos melhores mangás que foram publicados nos últimos anos. Mas o Solanin não, o Solanin é considerado talvez a obra mais conhecida do Inio Asano, e realmente ele peca em muitas coisas que as outras obras fazem com uma primor, que fazem com uma ótima qualidade,
com
sabe?
Primor.
É, com primor. Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray. Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray.
É, eu acho que assim, a gente tem que deixar claro aqui, vamos deixar claro aqui, a gente tá julgando Solanin, o Tomás gostou bastante, sabe, eu e o Crive nem tanto, eu provavelmente fui o que menos gostei, mas dá de se dizer, Pum Pum, foda, nota 10, incrível, a gente gosta do Inio Asano, e a gente pode estar pegando um pouco no pé dele, porque ele tem um nível muito alto, ele é um autor foda, e a gente tá julgando ele, Solanin, esperando que ele fosse do mesmo nível que fossem as outras obras, né? O que não, nem todo mundo é, sabe? Mas é bom a gente deixar claro esse descontentamento, mas acho que a gente pode amenizar um pouco disso. O Tomás, ele tem mais o que falar da obra, né? Você tem mais pra falar dos questionamentos, dessas coisas, né?
Sinceramente, eu já falei até bastante já durante o podcast inteiro, sendo até um contraponto contra vocês dois, né? Que todo esse negócio que acho que principalmente, dando um resumo, aquele negócio do que a obra quer mais tratar, né? Eu acho que seguir o sonho, continuar naquela monotonia, acho que a banda serve como uma boa metáfora pra isso, que é a válvula de escape de todos eles ali. E aquele negócio de tentar, posso comentar mais também, por exemplo, dos personagens que eu falei que são mais críveis, acho que é interessante como ele trouxe todos os tipos de personagens pra esse meio, de como eles tentam ou fugir, se fazem parte desse mundo, né? Por exemplo, a gente tem os dois extremos. A garota, a namorada do gordo, que ela tá firme e forte no trabalho dela, não larga de jeito nenhum. Tem o outro extremo, que é o cara que ele assumiu o negócio de família, que não tinha outro meio, outro que...
Mas ele é completamente satisfeito.
Também é um total... Ele não é completamente satisfeito, tá ligado? Tanto que tem até um capítulo, tipo, que é só dele, tipo, ele na farmácia, meio, o que eu tô fazendo na minha vida, tá ligado? Eu vou ficar aqui, tipo, o resto da vida servindo esses caras, vendo um velho...
É, conformado.
Senil, assim, passar todo dia aqui na frente, entendeu? E, por exemplo, o outro que é completamente vagabundo, tipo, ele trata todos os personagens junto no mesmo contexto, e eles tentando se entender esse próprio contexto e que eles vão ter que viver. Na verdade, eles já estão vivendo, mas eles vão ter que se adaptar e até às vezes se conformar. Eles, no primeiro momento, eles tentam fugir um pouco disso com a banda, quando eles tentam lançar o CDs, mas que eles vão primeiro que mudam e tentam um refúgio dentro do próprio grupo deles, pra não se, eles não se verem como prisioneiros desse sistema capitalista opressor em que o tédio ri.
Nossa, foi longe, hein? Você falou sistema capitalista.
Inio Asano, né?
Ah, nossa, cara, foi longe demais. Ah, depois dessa, não, considerações finais, por favor.
Eu quero mudar o mundo com a música, é isso aí. Deixa eu concluir o que o Tomás falou, que cara, é que eu esqueci que ele já falou já, porque o cara...
Não, ele falou do sistema sociopolítico, cultural e do capitalismo com relação ao nosso sistema.
Não, mas eu concordo com o que foi dito, tá ligado? Que realmente, tirando a mina lá, eles não sabem bem o que fazer, né? Principalmente, cada um tem uma visão diferente com isso. Tem a vida relativamente feita, por exemplo, Billy, negócio da farmácia dele e tal, e o outro não consegue sair da faculdade, tá ligado? O gordinho lá, e eles acham como refúgio a banda. Só que, pra mim, o problema é que eles são uma visão, mas eles... caralho, esqueci que eu ia falar completamente, velho. Tô...
Filosoficamente vaca,
é. Mas não foi filosoficamente vaca, foi realmente que eu esqueci, sabe? É que vocês ficaram zoando lá e eu esqueci, mano. Eu ia falar um negócio muito interessante, mano.
Tô chateado.
Eu ia falar, nossa, velho, vocês... Caralho, mano, eu ia falar um bagulho mó da hora, esqueci, mano. Eu fico orgulho do que eu ia falar, mano. Esqueci. Que bosta.
É, agora falando da arte de Solanin de forma um pouco mais específica, né? Se aprofundando um pouco mais na arte, essa deve ser uma parte que todo mundo que tá escutando o cast, você que tá escutando, isso mesmo, você, estou apontando o dedo pra você neste momento, que está escutando o cast, deve tá querendo saber, porque a gente fala muito bem da arte de Pum Pum, colocamos já ele já em top 10, a gente vive falando de como o Pum Pum é bem desenhado, de como o Inio Asano é um artista foda, é referência em fotocolagem, sei lá o quê. Então, Solanin, as pessoas devem realmente se interessar pelo que tem na arte. E eu sinto em dizer que Solanin não é nem perto do que é Pum Pum, em questão de qualidade, né? E que mais parece uma preparação, um estudo do Inio Asano para começar a desenhar bem, de verdade.
Mas aquele mais ou menos do Inio Asano, pra gente deixar bem claro. Então,
não, dá pra dizer que é uma arte ruim. Pelo contrário, é uma arte boa, mas assim, não se compara à qualidade que a gente vê no resto das obras dele.
É, assim como a gente...
Pelo menos atualmente.
Assim como a gente fez durante todo o cast, né? É, que foi basicamente falar como o Solanin não é tão como são as outras obras do Inio Asano, né? É, que cai um pouco, a gente cobrou demais do Inio Asano durante todo o cast, então continuamos cobrando, mas o Inio Asano como artista, a gente sabe da qualidade dele, que Solanin, apesar de como o Corey falou, ter uma arte boa, você percebe claramente as fotocolagens, quando elas são feitas, como elas são feitas, os personagens que estão encaixados dentro dela, né? Algumas vezes a equalização dos tons não é tão boa, né? Às vezes tem uma coisa... Às vezes fica claro demais, né? Você percebe os grãos de foto, né?
Eu já percebi, tipo, em muitas páginas que varia muito. Por exemplo, ele usa muito cinza, né? Pelo menos os mangás do Inio Asano. E tem partes que onde tá um cinza bem escuro e tem o mesmo contraste, só que um cinza muito claro, sabe? Pelo menos eu vejo que varia muito, tá ligado? Eu não curto.
E outra coisa, quanto ao desenho dele... Pra quem acha que o Inio Asano só é foda com fotocolagem, não, ele é muito foda com desenho, né? Só que eu percebo que, tanto como Solanin falta em expressividade, como a gente falou durante o cast, Solanin, ao contrário das outras obras do Inio Asano, que são diferentes, que tratam coisas diferentes, tipo crianças fazendo putaria e psicológico bizarro com volta no tempo e entre dimensões e coisas do gênero, e o Pum Pum, assim como Solanin, em construção de história, é muito normal, o desenho do Inio Asano também é muito normal em Solanin. Tipo, normal que chega a ser estranho, porque é muito comum demais. Saca? A expressão dos personagens me parece comum demais, ok demais. Que não com objetivo, mas tão comum que falta reconhecer uma característica própria da pessoa, entendeu?
É que a parada do Solanin é que ele aposta muito mais, digamos, no emocional do que, assim, no contraste que ele coloca em, por exemplo, Pum Pum, porque Pum Pum ele foge muito dos clichês, porque ele abusa de psicodelia, abusa de psicológico, assim, ele não tem uma base do real e do que não é real, o que é pensamento, o que é realidade. Mas o Pum Pum mas o Solanin, ele é muito claro. Ele tá ali mostrando a realidade e tal. E assim, o máximo que você vai ver de páginas diferentes talvez seja um momento ali mais emocionante, uma página com o personagem chorando, porque o Inio Asano curte essa parada pra caralho, né? Personagem chorando, e daí vai descendo, tipo, ele começa a chorar, daí no quadro de baixo ele já derramou uma lágrima, daí no quarto, no, no terceiro quadro já tá, tipo, quase na boca. Ele curte mais isso, mas, tipo, é o máximo que você vai ver da habilidade dele, assim, do, da criatividade dele em Solanin, sabe? Você não vai ver, tipo, ele explorando tudo o que ele tem como autor, digamos.
É, só vou despertar um pouco do Lucas em relação à expressividade, que principalmente olhando pro segundo volume, que a Meiko tá em questão, é mais em questão mesmo. Mas a vista, toda a situação dela que a gente já comentou no cast, que ela tem as emoções da flor da pele, eu acho que é só olhando a imagem mesmo você já percebe como ela se sente. Você não precisa de todo um contexto, todas as frases, pensamento, personagem, pra entender o que ela tá sentindo. Eu acho que o Inuyasano, pelo menos nessa parte, nessa personagem principal que tem evidência, ele consegue muito bem transportar o sentimento. Então eu acho que a especialidade, muito bem dos personagens principais, ele consegue passar bem. O personagem, por exemplo, o cara de peixe, que eu não vou lembrar o nome agora, que ele parece estar
com o Billy, né?
É, ele tá, parece que ele tá comendo a cara de bosta o mangá inteiro. Mas vendo os outros, assim, principalmente a Meiko, que, como eu falei, tá em evidência, eu acho que ela não perde nessa questão da habilidade, como o Lucas falou.
Eu concordo com o Tomás, ó, tá vendo? Eu concordo com o Tomás, primeira vez aí, em anos. E, tipo assim, eu também, eu acho que o Solanin não tem uma arte ruim, sabe? É muito acima da média. Só que, assim, o que a gente tá questionando é que é muita cobrança com o autor, que, sabe, a gente gosta pra caralho das obras dele, que é muito diferente, só que parece que ele não explora todo o potencial que ele tem, sabe? Ele aposta no que é certo, no que... No que é mais palpável pra um público, tá ligado? Não aposto no estilo de mangá diferentão que é Pum Pum, né? Então, tipo, pra mim eu cobro muito do Inuyasano e talvez, sabe, a gente cobre muito de Solanin uma coisa que ele não se propôs a fazer, tá ligado? Mas, sei lá, essa é a minha opinião, pelo menos.
Vocês podem dizer, posso dizer que vocês terão até sendo injustos cobrando demais dela, não como a obra Solanin, mas como uma obra do Inuyasano?
Eu acho que não, porque eu acho que o resultado do meu gosto para com Solanin não tem nada a ver com o Inuyasano, tem a ver com a obra mesmo, entendeu? Com que, por exemplo, que nem eu falei, a Solanin, eu já falei no sketch, Solanin me deixa entediado. Não tô nem aí pro Inuyasano, é realmente lendo a obra, saca? Eu me sinto assim lendo a obra, não tem nada a ver com isso. Quando eu falo, por exemplo, da expressão dos personagens, mesmo em comparação com o restante das obras do Asano, né? Eu percebo um problema, por exemplo, na própria caracterização, independente do restante das obras dele, os personagens ele ganham expressividade devido a um caricato, pra mim, meio óbvio demais pra ditar a personalidade deles, tipo, como um rosto, o cara de peixe e tal, e a Meiko com olhos vazios até demais, saca? É um caricato que me parece muito óbvio, né? E me parece uma arte que é que nem tudo. A gente tá falando que é acima da média, é bem feita, mas que não apresenta nenhuma característica que eu possa dizer, sabe? Aqui ela é diferente, porque agora comparando com outras obras do Inuyasano, mesmo em obras em que a arte dele, a técnica que ele usa é inferior, parece que a arte dele aparece muito mais porque ele explora ela de formas diferentes, saca? Ele tenta usar outros recursos e outros tipos de estética para representar os personagens. Do próprio A Girl by the Sea, né, o MIB, né, existe uma, no sexual, por exemplo, existe uma expressão artística ali naquele sexual que me parece muito mais viva do que em Solanin, que apesar de ter uma técnica melhor, não apresenta isso, porque eu acho que é legal falar, a cobrança pode sim fazer com que você pense menos de Solanin, mas acho que ela também serve pra mostrar, pra revelar, né, que é possível fazer melhor, saca? Se você não conhecesse o trabalho de Inuyasano, talvez você não soubesse que seja possível pro próprio autor fazer algo melhor do que aquilo, entendeu? E aí talvez entender que o que você tá lendo não é tão bom quanto você pensa que é, às vezes, saca? Também tem esse outro ponto.
Então, tipo, dá pra julgar que Solanin seja o Inuyasano, que é um sinônimo de qualidade, fazendo padrão, mais ou menos?
Eu acho, pra mim parece, saca? Solanin parece muito isso. Um cara genial fazendo só um mangá bom. É isso que gera uma estranheza, né? Acho que é até estranho. Pro Tomás, não. Acho que é a primeira obra do Inuyasano que você lê, né, Tomás?
Que é a primeira obra do Inuyasano. Não posso comentar muito esse assunto, que é a primeira obra do Inuyasano que eu leio. Por isso eu até perguntei, será que vocês até estão sendo bem justos? Porque vocês até perceberam no cast que o pessoal acabou sempre pegando o Solanin, pegou o Solanin e ficou comparando com o Pum Pum, com outras obras do Ignacano. Mas acho interessante também ver esse lado deles, porque até como eu falei em off, pô, eu achei Solanin muito bom, gostei bastante. Não deve ser Pum Pum, sabe? É, só me deixa mais empolgado pra ler essa obra.
É legal você falar isso, porque, inclusive, uma coisa legal desse podcast aí, porque não só a gente tá falando, a gente tá comparando muito, mas a gente mesmo tá criticando, em teoria, essa comparação que a gente tá fazendo, né? Então vai aí um pouco de reconhecimento. Você que tá escutando o podcast, talvez sim, ou presta bastante atenção nisso, a gente tá comparando bastante o Inuyasano, cobrando muito dele, mas vamos e convenhamos, vale a comparação porque o Inuyasano é um bom autor e tem um know-how de obras muito bom que todos vocês poderiam ver e vocês devem ver, inclusive para ter certeza de se as comparações são válidas. Acho que vale a dica pra você que tá escutando o cast, vai ver as outras obras, vê se essas comparações são válidas, e vocês não vão se arrepender nem um pouco, porque o Inuyasano tá muito longe de ser um autor ruim, muito longe mesmo.
Tem vontade que tem algumas curtinhas, né, Lucas? Pum Pum é um pouco maior que 13, 14 volumes, mas tem várias de 2, 3 volumes.
Sim, ele não é um autor que tem uma obra de 20 volumes, então...
Ele tem muito one shot também, que são histórias curtinhas bem legais, a maioria.
Sim, é, acho que vale isso.
Eu fui o único cara que li essa porra pra fazer o cast do Inuyasano, o finado cast do Inuyasano.
Pô, eu li pra caralho também, seu filho da puta.
Ah, vai se fuder, você leu duas obras só.
Não.
Eu li... eu li praticamente todos os... Aqueles são coletâneas de one-shot e tem umas histórias bem legais, assim. Mas é aquela parada Inuyasano pra caralho, tá ligado? Criança de 4 anos conversando com animais e querendo morrer, tá ligado? Se suicidar. É nesse naipe, parada.
Como assim?
Não, é que, tipo, eu não sei, Tomás, é que Solanin é muito básico, assim. O universo do Inuyasano, ele começa a ficar doente, no sentido bom da palavra, fora de Solanin. Solanin, ele aposta, assim, no padrão, tá ligado? Ah, eu não aguento mais viver... Não aguento mais viver, tipo, eu tô ocioso, eu tô, sei lá, triste com o mundo, cara... Fora disso, fora de Solanin é outro universo, tá ligado? É tipo, gente tentando se suicidar, gente fazendo curirica, nesse naipe, mano.
Não, o que eu posso perceber um pouco, não sei se eu vou falar besteira, por exemplo, vocês falando, tem até aqueles, o Claire falou do universo, né? Tem até um chartzinho que mostra todas as conexões das obras do Inuyasano, algo meio louco assim. Acho que a gente até já postou no site.
Existe.
Uma coisa que tem no Solanin, se não me engano, é que em várias placas, assim, principalmente quando ele faz a fotocolagem, assim, mostrando assim como tá o universo e tal, a cidade, tem várias vezes, não é fácil perceber, assim, porque é muito detalhado. Mas você olha, tem um pum-pum, às vezes, assim, principalmente em placa, assim, você percebe bem legal isso.
Não, é. Sempre todas as obras do Inuyasano tem essas mensagenzinhas, esses personagenzinhos que aparecem em toda a obra e tal. É uma coisa dele, assim, eu sinceramente não acho que seja algo relevante pras histórias. Ah, talvez tenha algum maníaco aí que acho que é, mas eu só acho que é só um extra legal, entendeu? Pra quem acompanha o trabalho do cara, né? Eu acho bacana ver o Pum Pum, eu que li Pum Pum, né? Ver outros personagens, até mesmo ver o coelhinho de Solanin. Em outras obras, é aquele negócio, é aquele easter egg que te deixa feliz num videogame, tá ligado? Não é a mesma coisa. Mas é legal, é parte do bom humor do transex, né?
Ai, caramba.
É, porque vale dizer, a gente tá falando o Inuyasano, mas quando a gente tá lançando esse cast, você que tá escutando, talvez ele já seja a Inuyasano. Eu não sei, a gente não sabe, vai.
Inuyasano, né?
Ai, nossa. Nossa. Crazy.
Mas uma coisa que eu queria comentar, não sei se vocês me corrijam, por exemplo, Solanin, como é que eu posso falar? Ele é mais pé no chão. Ele tenta pegar problemas mais mundanos, assim eu posso dizer, enquanto as outras obras, ele brinca um pouco com a realidade, com a imaginação, certo? Eu acho que tem um pouco disso. Percebendo que vocês estão falando de Inuyasano, você é, por exemplo, Pum Pum, é um pinguim, mas por exemplo, tem problemas um pouco viajados, personagens falando com animais, tendo problemas existenciais assim, com crianças, enquanto esse do Solanin, ele pega um problema muito corriqueiro. Jovens adultos que têm problema de seguir com a vida, o que, que eles vão fazer?
Porque você falando isso, me vem um dos meus maiores desgostos com o Solanin, porque não é porque são problemas corriqueiros, é porque ele trata desses problemas corriqueiros com a forma mais básica e ok possível.
Ele trata desses problemas corriqueiros com soluções corriqueiras.
Ah, não sei se pode ser solução corriqueira.
É claro, né, mano? né? Todo mundo que morre o namorado e pega na guitarra e vira uma grande cantora.
É, e não é todo o agente que já ganha maior grana que simplesmente larga pra seguir os outros, né? Mas foda-se. É, assim, o que eu gosto das outras obras do Neil Asano é que ele trata de problemas corriqueiros e de coisas normais, só que ele usa o bizarro e o viajado pra trabalhar esses assuntos, entendeu? Ou seja, ele traz pra mim o que é um interesse muito maior, uma forma diferente, uma diferenciação de todos os outros Slice of Life e na maioria das obras que tentam tratar desses assuntos, o Neil Asano é diferenciado porque ele usa, com exceção de Nijigahara Holographic, que é assim, todo bizarro e doido, confuso e tudo mais, com exceção de Nijigahara Holographic, todas as outras obras, principalmente Pum Pum, trata de assuntos, inclusive de assuntos que são tratados em Solanin, só que usando as características visuais, imagéticas, tudo diferentes, entendeu? Ele não usa o corriqueiro pra representar elas. Ele usa o estranho e diferente pra tratar do corriqueiro, entendeu?
Eu vou fazer tipo uma comparação, assim. A parte de Solanin que mais parece, assim, a cara do Inyo Asano é o momento em que o Taneda, ele conversa consigo mesmo, sabe? Que ele entra no cérebro dele e tem várias partes que são, assim, os sentidos dele, por exemplo, arrogância, por exemplo, amor e tal, e são vários Tanedas discutindo no, na cabeça dele, né? E nesse momento, ele fala um pouco sobre a sexualidade, que ele fala que a Meiko é meio passiva na cama, só que fica nisso, entendeu? Por exemplo, no Pum Pum ele trata da mesma coisa, da sexualidade, por várias vezes, mas no começo ele fala de quando o Pum Pum ele se masturba a primeira vez, ele descobre que isso é errado, mas como é legal, não? Tipo, sente prazer e tal. E daí você vê uma marcha de vaginas, tipo, marchando sobre ele, tá ligado? Um grande número de... É completamente bizarro, psicodélico e tal, é imagético, o modo como funciona e tal. Você vê que a criatividade dele parece que tá muito mais, assim, acima do que tá em Solanin, né? Pelo menos eu vejo.
É, eu acho que é isso. Inclusive, eu acho esse outro ponto que eu não gosto muito de Solanin. Que no momento em que eu achei que Solanin ia fazer... começar a trabalhar da forma que eu gosto de Neil Asano, ele nunca mais fez direito. Ele teve o negócio dos coelhos, dele entrando na cabeça dele, e ficou por isso, entendeu? Eu achei que foi...
Sim, ele não continuou, né, com esse nível.
É, ele descartou,
ele,
né?
Ele continuou ali no personagem e tal, vai conversar com o Billy, troca uma ideia e fala sobre sentimento e tal, e fica nessa, sabe? Não tem, não tem essa expressividade do Neil Asano.
Vamos pra mim... que eu posso falar, acho que eu não senti essa falta exatamente por não ter tido contato anterior com a obra do Neil Asano, mas falando do Solanin, dos problemas corriqueiros, eu acho que simplesmente o modo como ele tratou mesmo, com principalmente os personagens, como ele faz bastante Solanin, assim, pensando, conversando sobre o que eles vão fazer, até a maneira do final, spoiler, não é spoiler, mas ele termina de uma maneira meio aberta, o que é muito bom relativamente ao tema, porque é muito difícil você ter uma resposta fechada para o que ele se propõe durante a obra inteira. Então, acho que a maneira como ele trabalhou isso durante dois volumes, que, sinceramente, isso foi um ponto negativo até pro Lucas. Dois volumes que não parecem dois volumes, parece até mais, né, por causa de para os diálogos. A maneira como ele se propõe, para mim, eu não senti falta dessa parte do Neil Asano que eu não conheço. Acho que é até interessante falar nesse cast, mostrar os dois pontos de vista, alguém que não conhece, alguém que conhece. Isso eu acho que até que vai se refletir um pouco nas notas.
Isso é verdade, isso é um ponto que, com certeza, alguém que leu vai conseguir julgar, né? A capacidade do autor de fazer algo, a forma com a qual ele produz o quadrinho e tudo mais, é uma coisa que só quem leu as outras obras viu, né? Quem tá tendo a primeira impressão com o Tomás, se você ainda não leu nada do Neil Asano, cara, vai pelo Tomás, entendeu? Provavelmente é o caminho mais certeiro. As nossas opiniões aqui, a minha e do Crive, acabam sendo muito mais baseadas num contexto geral que a gente tem do autor, né? Porque a gente leu.
Eu vou além, cara. Eu não entanto, mas o Lucas vai dar uma nota relativamente baixa, assim, pra uma obra do Inyo Asano. O Tomás vai dar uma nota relativamente alta. Mas, assim, eu no final das contas... vou recomendar Solanin, tá ligado? Eu acho um bom, além de tudo, um bom mangá, tá ligado? Tipo, ele não me bonifica tanto, assim, com conteúdo que eu gostaria de receber. Mas, assim, eu vou recomendar o mangá, porque pra quem que tá começando, principalmente no mundo de Solanin, ele, assim, é o mais... pé no chão. Porque, pelo menos, o Yasumi Pompom é um mangá que se popularizou recentemente. E eu vejo muita gente que pega o mangá pra ler e fala, puta, eu não consigo ler direito, é muito bizarro, ou tipo, eu não tô acostumado com esse tipo de mangá e tal. Isso acontece muito. Então, o Solanin, se você quer começar com esse universo de Yuna Asano aqui, que o Yasumi Pompom não é o mais maluco de todos, pra ser sincero.
Não, nem fudendo.
Eu acho que o Solanin é uma boa obra pra começar, assim, pra, sei lá, dar os primeiros passos nesse universo maluco dele, porque ele tenta, aquela coisa que a gente comentou, ele tenta ir pro bizarro, o Inyo Asano, criativo, mas ele não vai, entendeu? Ele fica mais ali no pé do chão, uma história mais linear, uma história mais padrão. E eu acho que isso é bem legal pra, assim, pra quem tá começando e tal, e não quer receber direto aquela bizarrice que vem das outras obras.
Eu tenho que dizer que Solanin, pra mim, como eu já disse nesse cast antes, eu vou enfatizar isso, cara. Eu acho Solanin tedioso, eu sinto sono lendo Solanin. Inclusive, eu tinha dropado a obra, não conseguia ler mais, tinha parado, eu cheguei a cochilar lendo. É, e eu não tô mentindo, é, seriamente. Eu não vou chegar aqui e falar pra vocês que, ah, não, Solanin, ok e tal, porque foi assim que eu li a obra. Foi essa minha sensação lendo a obra e eu não posso mentir isso pra você, até porque talvez tenha alguém que tenha tido a mesma forma de leitura que eu. E é verdade, eu realmente acho Solanin tedioso, mas eu reconheço a qualidade da obra em alguns pontos, assim. A arte, muito abaixo do que o Inyo Asano sabe fazer, mas melhor do que 90% dos mangás que vocês vão ler. Ele ainda é bom em muitas coisas e ele não falha no que se trata de sequência, de transição, desse tipo de coisa, ele não vai falhar. Os diálogos, apesar de não serem mal escritos, eu acho que ainda são excessivos e repetitivos e longos demais. O Tomás já falou, os dois volumes, que parece bem mais do que dois volumes, né? Pra mim é um mangá que se arrasta um pouco, mas é como também já foi citado. Talvez Solanin, dentro desse universo bizarro do Inyo Asano, talvez realmente ele seja uma boa porta de entrada. Você não gosta do bizarro? Você viu um pinguim fantasma e achou que não vai ler por causa disso? Bem, lê Solanin. Talvez você tenha um gostinho do Inyo Asano e talvez você queira mais. Não é um mangá ruim. Apesar de eu sentir entediado, não é a mesma coisa que me sentir mal lendo. Sentir sono é bem melhor do que sentir desgosto e desprezo por alguma coisa.
É melhor dormir do que não dormir pensando naquilo, né, cara?
É, cara, tem coisa, por exemplo, eu não consigo, sinceramente, eu não consigo ver Naruto, saca? Não dá! Eu acho ruim! Fairy Tail é uma obra que me enoja, saca? Eu queria, eu realmente, é uma obra que me enoja. Solanin não tem esse tipo de coisa, é só cansaço de ler, tédio, falta de vontade, saca? Mas isso é porque talvez não seja uma obra fenomenal, e não é. Ninguém aqui do cast, mesmo o Tomás, que vai dar a maior nota, não vai dizer que é, oh meu Deus, obra foda, não é também. E é uma obra ok. E pra uma obra ok, uma obra boa, que não me agrada, fica bem claro isso, uma obra boa que não me agrada. Faz bem seu papel como quadrinho? Até faz. Mas não me interessa, tem muitos problemas dos quais eu desgosto em certos pontos. E é uma nota 6. É uma obra ok, saca? Não é uma obra ruim. Não é, mediano é 5, ok, numa nota 6 e é isso pra mim.
Eu posso ter sido injusto, mas eu acho que eu não vou falar bem de uma coisa que eu não gostei tanto, sabe? Eu não vou ser hipócrita e falar, não, Solanin é incrível porque é do Inyo Asano, sabe? Eu não gostei da obra, como eu gostaria de ter gostado, né? Por mais que eu tenha falado a palavra gostado 50 mil vezes. Mas eu vou dizer que, assim, o mangá, ele se perde um pouco, sabe? Ele tem eu acho até que ele tem uma ideia legal, assim, principalmente no primeiro volume, que ele mostra. Vamos mostrar porque, assim, a liberdade sendo mal usada é um ócio. Só que ele não fecha essa mensagem, e daí no segundo volume ele vai pra um negócio de, assim, se recuperar de uma perda, sabe? E não fecha nada, e no final o mundo é bonito e todo mundo é feliz, sabe? E, cara, eu acho que, assim, o mangá não tem um início, meio e fim certo, uma mensagem fechada. A arte, pô, muito boa do Inio Asano, mas eu acho que ele podia explorar mais esse lado criativo que ele tem. Fora isso, eu acho que os personagens têm um desenvolvimento bacana, poderiam ser mais desenvolvidos, mas ele é uma obra ainda coesa, assim, mas poderia ser muito melhor do que ele foi. Então, pra isso, eu dou uma nota 7 pra Solonin. Poderia dar até uma nota 8. Acho que é um mangá excelente pra quem tá começando quem tá começando a ler Inio Asano, mas poderia ser melhor, na minha opinião. Pelo menos melhor do que eu vejo do autor recentemente que ele tem publicado.
Mano Tomás, moleque doido. Vai lá, ô maconheirinho.
O morador de jardim.
É isso aí. O Luciano Huck.
Vocês estão criando um background pro meu personagem, não? Fiquei sabendo aí.
Seu pai é um capial, né? Seu pai é um capial que subiu
na vida. Fiquei sabendo dessas coisas aí.
Mas o que todo mundo sabe é que se você cheirar uma carreira de cocaína, cara, ela tem que ser do tamanho do Everest.
Caralho, vai. Vamos terminar de maneira séria. Bem, terminando a escadinha, 6 do Lucas, 7 do Crive, eu vou acabar dando 8 pra Solani. Muito pelo que já falei no cast, vocês perceberam que eu fui o que mais gostei da obra. Acho que principalmente do tema, né? Acho que, como a gente falou, é um tema que aflige, acho que, a todos, assim. É bem interessante ver. Eles falaram, uma boa porta de entrada pra que eles falaram mais agora, né? Uma boa porta de entrada pra quem quer entrar no universo do Inio Asano, até seria um pouco mais longe, acho que uma porta de entrada até pra quem tá querendo entrar pelo mundo dos mangás, dos quadrinhos. Como eu posso falar, ele até se assemelha um pouco mais perto dos livros, eu posso falar assim, porque ele tem uma narrativa um pouco mais densa, mais diálogos, os dois mundos parece que são maiores.
Então, por ele exemplo, é mais real, tá, né, também.
Então, exatamente.
Dos mangás é que os mangás, tipo, tratam de temas bizarros de uma forma bizarra. Sim. Da cultura japonesa, que, tipo, é longe da gente, mas Pum Pum, quer dizer, mas Solanin não.
Exatamente. Era o ponto que ia chegar, o cara já adiantou um pouco, mas Solanin, ele é um mangá que ele trata de temas comuns, de pessoas normais, que têm as suas vidas e que, eventualmente, vão passar, é interessante que esse tema, ele consegue abranger tanto adolescentes, por exemplo, que vão entrar na faculdade, que tem dúvida da escolha, que eles querem a escolha do curso, pessoas que já estão na faculdade, que estão começando a trabalhar, ou até que já trabalham, que se perguntam, é realmente isso que eu gosto de fazer? Então ele tem poucos sistemas que eles conseguem abranger um todo. E eu acho que todos os elementos que o Inio Asano traz, uma arte boa, uma narrativa e um roteiro coeso, ele consegue agregar muito a essas pessoas. Então acho que se tivesse público-alvo, seria até difícil delimitar, porque não seria infantil, se eu fosse dizer, mas acho que seria uma boa porta de entrada para várias pessoas.
Tomás, só interrompendo aqui antes de você dar a nota, eu gostaria de falar que o que você falou até justifica um pouco da escolha da LPM em publicar o mangá no Brasil. Porque a LPM, a maioria das pessoas sabem, porque vão sempre em livraria, é aqueles livros pequenos, né? Normalmente eles pegam clássicos da literatura e transformam num formato pocket, mais palpável e tal. E o público da LPM jamais foi os mangás, né? O público que lê mangá da Panini, da JBC. Então, pra mim justifica a temática do mangá, eles pegarem esse mangá para um público que não está acostumado com isso, né? Seja uma obra mais palpável para esse público. E eu vi muita gente,
infelizmente,
depois que o mangá foi publicado na LPM, o público que consome LPM, eles falaram muito bem do mangá, falando, caralho, eu nunca li um mangá, mas tipo, me surpreendeu muito. Eu pensava que era tudo bizarro, que era só lutinha, que era só poderzinho, que era só ecchi, mas na verdade foi algo diferente, sabe? Foi algo mais ocidental, algo mais palpável para alguém que lia os livros ali da LPM, sabe? Eu acho bacana o que você falou.
Eu só acho uma pena da LPM que trouxe Solanin, trouxe Aventuras de Menino, da Dashi, só, né, basicamente. Ela trouxe umas outras obras que quais que eram, você sabe, Craig?
Se não me engano, era tipo clássicos.
Clássicos da literatura, mangá.
Em mangá, era.
Um negócio meio assim, que não vingou. Infelizmente, porque falando do material, a gente falou um pouco, é um material de qualidade até. Preço um pouquinho acima, mas acho que é R$13, mas acho que vale a pena pagar por um material diferente que a gente geralmente não vê nas bancas, que a LPM trouxe. Infelizmente eles não continuaram, mas terminando da minha nota Solanin, achei um mangá muito bom. Eu acho que ele é overrated pela internet, a gente fala que é sensacional, maravilhoso. Não, não é, ele é um mangá, como é que eu posso falar? É um mangá até simples, eu posso dizer assim, ele trata um problema simples, só que de uma maneira muito boa. Personagens que são bem tratados, principalmente os principais, né? Principalmente a Meiko, que ela fica principalmente na segunda parte do. Mas é isso, ele trata um problema corriqueiro de uma maneira muito boa. Eu acho que esse é Solanin, acho que vale a pena vocês darem uma lida. Diferentemente do Lucas e do Craig, é a primeira obra que eu li do Inuyasha e gostei bastante. E eu fiquei só mais empolgado para ler as outras obras. Então, para quem tá me um pouco de dúvida, pô, Inuyasha Solanin, será que eu vou gostar ou não? Acho que é mais interessante começar com uma obra um pouco mais pé no chão dele. Se vocês começarem a ler, acho que vocês vão gostar. E depois partirem para as outras obras. Não sei se o Craig e o Lucas Bess falar uma sequência, assim, para quem quer ler o Inuyasha, acho até que seria interessante.
Na minha opinião, o Solanin, daí você pega e lê os one-shots, na compilação, tem volume, sabe? Se não me engano, tem vários desses volumes, assim, que são vários one-shots. Um que chama What a Wonderful World, se não me engano. Subarashi Sekai, acho que é o nome em japonês. O outro eu não lembro. Mas depois desses one-shots, pra mim, você pode pular pro Omibi no Akomoto lá. Não, quer dizer, depois dos one-shots você pode pular pra Pum Pum, depois você pode pular pra Umibi no Akomoto lá, que é o dos jovens, e por último você pode ler Nijigahara Holograph, que é o mais maluco.
Mas antes de ler Nijigahara Holograph, bote na sua cabeça, eu estou preparado pra isso? Minha mente está pronta? Por exemplo, você já viu Donnie Darko? Então, se prepara, é tipo isso, tá ligado? Vai ficar confuso? Vou. Tô preparado pra ficar confuso? Tô preparado pra não entender? Pra precisar ler de novo? Umas 7 vezes?
E não entender?
Então, é isso aí. Só a dica, tá? Que não é muito fácil de entender esse mangá, não. Né? Ele é bem, bem maluco. Maluco mesmo. Então, vai nessa onda aí. Mas vale ressaltar que, caso vocês tenham gostado e tal coisa e querem saber qual é a melhor obra do Neil Asano, o Yasumi Pum Pum. Facilmente o Yasumi Pum Pum é a melhor. É a que usa melhor de todos os aspectos de Neil Asano como quadrinista.
Por consequência, a última também, né? A última que ele lançou.
Ele tá lançando uma obra agora.
Caso você queira saber mais sobre o Neil Asano, a qualidade dele melhora conforme as suas obras, viu? Então você vai ver muitas obras dele que... A primeira obra dele, a segunda, você vai ver uma clara melhora no Inuyasha como autor, então você pode conferir também com base nisso, se você quiser ver desde a primeira obra, legal, caso você queira conferir, mas vale a gente sempre lembrar que o Inuyasha, independente do que a gente tenha falado aqui de Solanin mal, ele é um ótimo autor, e eu, pelo menos de todas as obras que eu li dele, não li nenhuma que seja ruim, então vale aí vocês lerem qualquer obra.
Não, só dando uma pesquisada, eu nem li a sinopse, pessoal, mas pra quem tiver interessado, o nome da obra atual dele é Dead Demons The Destruction. Caralho, não é bizarro.
Nome de shonen genérico.
Estou colocando agora no Google Imagens. Vamos ver. Caralho, aqui. Olha, a gente acabou de dar uma olhada aqui no Google Imagens pra dar uma olhada nas imagens da obra. E caso você esteja se perguntando, será que vale a pena ir nessa nova obra do Inuyasha? A gente não leu, a gente não sabe, mas pelas imagens parece que vai ser louco. Então...
Bem, tem 2 capítulos lançados só, então...
Mas, olha, Inuyasha, o cara é foda. E, bem, pelo menos a arte tá foda. Então, sei lá, sempre vale a pena, né? Você vê Inuyasha, Tekken Hikinoe, Gonagai, esses nomes aí você sempre lê, né? Bem, é isso, galera. Mais um cast, mais uma review, 3 opiniões que divergem. O Krav ficou o tempo inteiro no podcast falando: não, eu concordo com o Lucas e discordo do Tomás, mas nesse ponto eu discordo do Lucas e concordo do Tomás e eu discordo deles.
Tô em cima do muro, cara, eu sou modinha.
O Krav, ele é assim, né? Ele tá aí pra... O lado que ganhar, ele tá perdendo, né?
O lado que pagar melhor, né? Caso o Tomás, que é ricão.
Então eu já perdi, porque o Tomás, capital financeiro aí, né? Foda. Mas é isso aí, mais um podcast, opiniões divergentes, muito que comentar de Solanin, uma obra que, apesar de ser, não sei, lá essa Coca-Cola toda, né? Não ser uma Brastemp, né? Nem uma faca Guinzo. Então é isso para mais um podcast e é isso. Vamos pro melhores e piores.
É isso aí, galera. Falou.
Não, a gente dá o tchau depois, cara, você é imbecil.
Você não precisa dar tchau,
você é imbecil.
A gente vai continuar no podcast, por que que você vai dar tchau, cara?
Você é burro, tem problema mental, cara.
Cala a boca, Tomás, cala a boca, você é babaca, cara, cala a boca.
Caralho, tchau. How I wanna spend the time I have. Cognitive dissonance, they call it.
wonder just how small it could be made to be in me. So much disturbing, short-sighted shit. We have to do better than live with it. I'm looking to find some peace to embrace, to bring that smile back to my face. And sometimes I'm winning. Life in the city is so densely packed. Fear of each other is an accepted fact. Fear soaks into concrete just like grease. Fear is the antithesis of peace. I have a dream, a great man said. Another man came and shot him in the head. Yet the dream floats out there visible, still alive, still alive. Those who rule the middle kingdom hate the old man in the road. They put up roadblocks everywhere he goes. He says, have no anger in your heart for them. They know not what they do. City is so densely packed. Fear of each other is an accepted fact. Fear soaks into concrete just like grease. Fear is the antithesis.
Melhores e piores.
Então, mais um Melhores e Piores, mais uma gravação que passou, mais uma review. E vamos para os nossos comentários semanais sobre tudo que a gente leu, viu, ouviu, fez durante as últimas gravações pra cá, né? Então eu queria saber de vocês, amiguinhos, nesse clima de Copa do Mundo, a Copa está acabando, estamos chegando no final, vai ter mais um podcast de Copa. Então qual seria o seu melhor, Tomás?
Cara, acho que o melhor plano de Copa vai para a embaixadora da Zoeira, a Costa Rica, que foi simplesmente sensacional essa Copa, saiu invicta. Olha só, Costa Rica,
quem diria isso? Né? Teve um pênalti, cara, os caras pegaram,
pisaram. Eu tava torcendo
pra tomando cru, né, velho?
Nossa, meu Deus.
O Vangá é cagado pra caralho, convenhamos, né? Puta que
pariu. Que raiva que deu quando o cara tirou o goleiro, mano. Deu uma raiva, não deu vontade de quebrar o técnico na porrada, mano.
Ele não tá fazendo isso.
Por mais que ele tenha acertado no final das contas, deu raiva, velho, na moral.
O cara é cagado. Mas acho que o saldo positivo Costa Rica, tipo, demais. É, a gente tava falando, simplesmente jogou contra Inglaterra e Itália, Uruguai, Grécia, que é um lixo, e não perdeu, cara. Fez bonito, era pra estar na semis, ia pra final, porque a gente não é um lixo.
Não, eles acho que passaram por adversários mais difíceis que o do Brasil também.
Não, a Costa Rica apresentou um futebol melhor que do Brasil, cara.
Não, sim, mas só falando, Acho que quando lançar esse cast já deve ter acabado a Copa do Mundo, infelizmente. E eu não vou dar nenhuma previsão, porque a última vez que eu dei uma previsão, vocês sabem o que aconteceu. O Del Lucas vai colocar a vinheta agora. Então é isso, Costa Rica é foda. E se for pra dar uma de leitura, tô indo a chutar no Joe. Muito bom, leiam.
Não, meu melhores e piores, eu vou recomendar um só, que é um melhores, que é um canal no YouTube, já nesse ritmo de Copa. Não sei se vocês conhecem um canal chamado Scout Nation, que é um canal que, tipo, a ideia é mais ou menos essa, é um olheiro de países de futebol. O que que ele faz? É, esse canal, ele faz uma compilação de, tipo, vários, tipo, o mais legal é isso. Ele não faz de jogadores super conhecidos, porque assim, é muito na moda. Você vê, por exemplo, os melhores lances do Ronaldinho Gaúcho, os melhores lances do Neymar no YouTube, sabe? Aquele AMV compiladão. Não, o que ele faz? Ele pega um jogador aí que tá em ascensão, seja de qualquer país. Tem da Ucrânia, tem da Espanha, tem até do Brasil, dos jogadores que estão jogando o Campeonato Brasileiro. E daí o que ele faz? Ele mostra as características do jogador, assim, no infográfico. E mostrando assim as características, qual o ponto forte dele, qual o ponto fraco, quantos ele tem, altura e tal. Ele dá informações básicas do jogador, ele mostra o valor do jogador do mercado no YouTube, e depois ele faz uma compilação mó legal com uma música eletrônica bacana, assim, dos melhores lances do jogador. Então, pra, tipo, eu que tô voltando agora a assistir futebol por causa da Copa do Mundo, tava muito fora disso, acho legal, porque você percebe aí de novos jogadores que estão jogando e tal. Porque eu ainda acho, cara, que o Thierry Henry é foda pra caralho, tá ligado? Tipo, eu tô em 2008.
Nossa, caramba, já, putz, há muito tempo já passou o Thierry Henry.
Então,
tá, tipo, quase aposentado, mas
eu tô muito off dessas paradas. Eu acho legal esse canal, que eles fazem um compiladão. E é bacana porque os jogadores, eles não são tão famosos. Por exemplo, todo mundo conhece agora o Cuadrado por causa da Colômbia, certo? Eu acho que ninguém, tipo, a maioria das pessoas não conheciam ele antes da Copa. Só que tem um vídeo dele, acho que de 5 meses atrás de começar a Copa, do Cuadrado, sabe? Quando os gols dele da Fiorentina e tal. Então eu acho bem bacana isso. Então eu vou recomendar esse vídeo.
Só conhecia o Cubo.
Ainda bem que ele não falou do Redondo, né, cara? Ainda bem.
Pô, mas esse não é eu, cara. Não adianta.
Piada é nível Crime, cara. É uma piada de Crime.
E o Cubo? Então eu acho legal. Isso, vou deixar o link aí na descrição. É Scout Nation HD, o nome do canal do YouTube.
Bacana, acho que eu vou conferir também. Eu, pra falar dos meus melhores e piores, eu tenho uma coisa pra comentar, que é que eu estou lendo o mangá de Leviatã. Que, caso vocês não saibam, existe uma maldição dentro do mangá de Leviatã, que é que você não consegue ler. E você pergunta, por que é ruim? Não. É chato? Não. A arte é ruim? Não. Por que você não consegue ler ele, então? Não sei. Ninguém consegue ler o mangá de Leviatã. Existe alguma mística no mangá em que você pega ele, baixa todos os volumes, coloca pra ler, abre a página e, por algum motivo bizarro, você não lê. Você, tipo, você abre uma outra... Do nada, assim... Você abre, vou ler Leviatã. Aí você abre o Google Chrome e entra no Facebook, você não lê mais. Já tá, tipo, aí você vai dormir, puta, nem li.
Eu tenho isso com Berserk, cara. Não consigo ler, cara. O mangá não é porque eu não gosto, tá ligado? Eu, tipo, esqueço.
É tipo assim, ah, vou ler Leviatã. Aí você abre ele, liga o seu PS3 e vai fazer outra coisa.
Lê uma página.
Não, é tipo, você não lê. É sério, eu várias vezes, eu baixei o mangá de Leviatã, li, tipo, um capítulo e passei meses sem ler. Baixei de novo, peguei, li o começo... Não li, de novo. Eu nunca tinha passado de um volume da obra, cara. E, cara, eu comecei a ler e dessa vez, totalmente empenhado em ler, eu tô há uma semana lendo Leviatã, já estou no 5º volume, totalmente empenhado em conseguir ler esse mangá. E, surpreendentemente, o mangá não é ruim. Realmente, ele é bom. Só que existe um problema. O Leviatã seria, em teoria, o pior por um motivo, cara. A tradução do mangá parece ter sido horrível. E quando eu falo tradução do mangá, eu falo assim... Não do inglês pro português. Eu falo do japonês pro inglês. Porque existem diálogos que claramente foram mal traduzidos. Mas, tipo assim... Muito mal traduzidos. É tipo assim, é impossível que o autor tenha escrito dessa forma. É, inclusive, pra não falar besteira completamente, eu vou pedir pra um amigo meu que fala japonês pra ler a versão em japonês, pra ter certeza de como é, porque, seriamente, existem diálogos, assim, muito ruins, e de tradução, assim, mas é a parada do cara falar assim, então, será que o problema dele é que ele está criando asas, asas no lugar onde deveriam ter os braços? Que esse tipo de coisa acontece nesse mangá, né? Aí o outro cara fala, talvez esse o problema sério, vírgula, mas não, ponto, vai pra outra frase, vamos resolver problemas. É tipo isso, porque, não, é coisa assim, olha só, deixa eu ver, eu abri aqui volume 6, capítulo 29, que eu acabei o volume 5. Não, para nós aqui, vocês são seres desnecessários. E não é tipo, não é, não para nós aqui, não, ponto. Para nós aqui, vocês são seres desnecessários, ponto. Então, não é um problema mesmo que você se pareça com a gente? Isso é verdade. É isso, você quer... Ó.
Caralho, minha cabeça bugou aqui, mano.
Olha só, é isso, você quer... É isso, 3 pontos... Você quer, com o poder dessas duas pessoas, 3 pontos, extinguir o fogo de Deus? É uma pergunta, extinguir o fogo de Deus? Você está errado, com certeza. Aí o cara, merda. Eu não sei o que você está planejando, Leviatã, mas você está muito atrasado. Em breve um núcleo do reator vai explodir. De onde veio esse núcleo do reator? Aí, tipo, o quê? Você está mentindo? Cara, tem uns diálogos estranhos com uma pontuação bizarra, tá ligado? Eu não sei se vocês perceberam.
Eu percebi que não faz o menor sentido, nada.
É, mas tipo, é um diálogo aleatório que eu peguei assim, não faz, não é questão da tradução do português, porque eu vi o inglês também. Eu fiz questão de ver o segundo volume, que era o que eu tava lendo quando eu comecei a perceber que tava estranho. Eu li o segundo volume em inglês e as falas são exatamente as mesmas. A tradução do português foi certinha com o que tá em inglês, só que o inglês parece que tem essas conjugações estranhas, tá ligado? E, eu devo dizer que o Leviatã não tem os melhores diálogos do mundo, seriamente, não é a melhor narrativa de todos, é um mangá legal, assim, eu tô lendo, vale uma nota 7, eu acho, eu poderia dizer no ápice do sexto volume, mas é um mangá bastante interessante, e o artista, o desenhista, ele é muito bom, sério, ele é muito bom mesmo, é um baita desenhista, só que assim, apesar de não ter os melhores, não ser a melhor narrativa do mundo, você percebe que tem um grande problema nesses diálogos cagados, tá ligado? E tipo, agora talvez eu tenha entendido, talvez o problema seja porque você lê as primeiras páginas e talvez o seu cérebro não realize, tá ligado? Mas, então vai pros meus piores essa tradução bizarra de Leviatã, tá ligado? Se vocês quiserem, façam o teste e deem uma olhada. Vejam, sei lá, pra ter uma ideia que é mais ou menos assim. Agora, fora isso, eu poderia falar de um monte de álbuns que eu ouvi, mas eu ouvi tanta coisa pra comentar dos melhores e piores pra cá, que é impossível...
Até porque a gente não grava cast faz muito tempo, né?
Exatamente. Porque caso você não saiba, lançou o cast Jaraon. Esse cast Jaraon tem mais de um mês que foi gravado. Então, você entenda que faz muito tempo que eu tenho muita coisa, muito álbum. Então, pra vocês, o meu melhor vai pro... Eu vou fazer um post, já que há muito tempo não tem post de música. Eu vou fazer, eu já fiz, até quando foi lançado esse cast, melhores álbuns do ano. Então, se vocês quiserem saber as músicas, álbuns que eu achei os melhores, é só ver esse post. Vai estar aí, eu vou deixar o link aí no cast. Mesmo que o post saia depois, eu coloco o link agora, né? Eu coloco o link aqui. E fora isso, NBA 2K14. Ou pra quem não entendeu, NBA 2K14. O jogo de basquete feito pela 2K. Que, sinceramente, é foda pra caralho, mano. Que jogo foda. Sinceramente, me faz pensar que se a 2K fizesse um jogo de futebol, o FIFA e o PES faliriam. Porque, seriamente...
Você nem gosta de basquete, né, Lu?
Eu nem gosto de basquete. Eu nem acompanho o basquete, nem entendo direito o que é os caras, assim... Cara, mas o jogo é foda, é difícil pra caramba. É difícil pra caramba marcar. Se você colocar... Tem como você mexer, mas eu não vou mexer, porque eu não vou dar o luxo do jogo dizer que eu sou ruim, tá ligado? Eu vou jogar no difícil. Mas o jogo é muito... Não vou deixar a 2K zombar da minha cara e colocar no iniciante, no casual. Não. Vai ficar difícil no modo que eles deixaram o jogo pra mim. Mas é muito louco É, muito foda. Tava de graça na PlayStation Plus, mas não tá mais. Agora o que tá de graça é Dead Space 3. É, mas é muito bom, o jogo vale muito a pena, é sério mesmo. É um jogo muito divertido, a mecânica é extremamente eficiente, os caras atualizam o jogo toda hora, e tipo, às vezes não é nem semana, passa o jogo, você tem no jogo mesmo, você consegue ver os resultados das partidas que acabaram de ter. O Tomás, ele tava falando que tava tendo uma partida, acho que era do Spurs, né, Tomás? Logo em seguida, o jogo já tinha atualizado com as estatísticas do Spurs mudadas devido ao resultado do jogo. É, então, tipo, o jogo, ele não é, tipo, o jogador, ele tem um status, ele é bom e tal coisa, não. De acordo com a característica, tipo, o time, ele tá em 27º em defesa, em 30º no ataque, e os times são colocados dessa forma, ou seja, os melhores times são realmente os melhores times atualmente. É muito foda fazer isso. Você criar o seu jogador é uma parada muito da hora. Primeiro porque, pra quem não sabe, acho que a interface gráfica usada pela 2K pra fazer esse jogo foi considerada, tipo, a melhor, assim, dessa nova geração. Tipo, o LeBron James, o Carmelo Anthony, esses caras são idênticos. E pra você criar seu jogador, você tem muita opção pra modelar o rosto. Então ele fica realmente muito parecido com você. Mas o mais legal de tudo é que, além de você jogar as partidas pelos times, você pode escolher diálogos. Então você pode modificar todo o seu jogador e você pode assinar contratos. Aparece se você foi, por exemplo, ei, cara, nós somos da revista tal e a gente vai colocar você na capa. E aparece, tipo, você na capa da revista com comentários. Tem uma rede social dentro do jogo. E após um jogo, por exemplo, o cara chega lá, então, @LucasDantas, muito boa a partida dos Indian Pacers. Você fez, se não fosse você, provavelmente o time não teria conseguido, marcando muitos pontos, tá ligado? E aí tem outro comentário, pô, cara, gostei da partida, só que assim, passa a bola, você não deu nenhuma assistência, tá ligado?
Resumindo, o Lucas, ele tá feliz porque ele pode criar um jogador e ele é alto nesse jogo, tá ligado?
Você sabe que eu realmente coloquei o meu jogador mais baixo, né?
É o Lucão, mano.
Nossa! Se fosse vôlei. Cara, mas vale a pena. O jogo é sério. O jogo é irado. É foda demais. Se você pode comprar um jogo de esporte, compra um jogo da 2K. Seja Top Spin, seja NBA. Vale muito a pena. Eu tô gostando pra caramba. Sério mesmo. Tipo, se eu fosse escolher entre jogar um jogo de futebol agora e jogar o NBA 2K, eu escolheria o NBA. Então fica aí no meu melhor, de certeza.
Cara, enquanto você falava isso, eu assisti todos os gols do Alegria nas pernas do Atlético Mineiro, cara.
Quantos gols ele teve?
Não sei, é que eu tô vendo um vídeo aqui do que...
Sério, tem um vídeo dele?
Tem.
Sério mesmo?
Tem sim, Alegria nas pernas.
Passa aí o link, cara.
Tipo, não é só... Só gol, tem tipo lance, tá ligado? Por exemplo, tem zagueiro, daí tem várias, tipo, roubadas de bola do cara, tá ligado?
Muito louco, muito louco. Então é isso, alguém tem mais pior ou melhor pra falar? Mais nada?
Eu só vou dizer uma palavra, daí vocês automaticamente se inscrevem aí e pagam a mensalidade, é Spotify, tá?
Ou, foda, hein, cara? Eu também assinei recentemente Spotify, cara. Muito bom, vale muito a pena. Inclusive... Cor, você vai querer explicar para as pessoas? É o seu melhor.
Então, como eu disse, o Spotify, ele é tipo... Acho que dá para julgar que ele seja um Netflix de música, tá ligado? Só que eu já conhecia esse suporte há muito tempo e tal. E você paga uma mensalidade, você pode escutar as músicas que você quiser. Só que, tipo, ele é mais usado em celular, né? E eu nunca tive Eu nunca tive internet boa no celular, né? Daí eu falei, porra, aí fudeu, né? O sistema de streaming e tal. Como é que eu vou fazer pra escutar música, por exemplo, no ônibus, sei lá? Onde a internet 3G é horrível. Só que recentemente eu descobri que ele tipo, você pode baixar a música e deixar ela offline. E daí quando acabar o seu crédito, assim, o tempo que você tem de... tempo que você tem de ingresso, de... tempo que você pagou, ele vai lá e devolve a música, tá ligado? Ela sai do seu celular. Então, tipo, ele é útil não só online quanto offline, tá ligado? Eu acho, tipo, muito foda. Ele não é tão caro, também vale muito a pena você pagar. O único problema, assim, que eu reclamo é que faltam algumas músicas ainda, tá ligado? Principalmente pra mim, que eu sou muito fã dos Beatles, falta, sacou? É, tipo, não tem, então, não tem as músicas deles, mas assim, vale muito a pena, porque tem muita variedade e tal, e é bom que você pega as playlists, assim, dos seus amigos, que os caras escutam uma música diferente, você curte e tal, e vale muito a pena, assim, pelo preço que você paga, a quantidade de música que você tem pra escutar, o serviço e tal, porque a interface também é uma beleza, assim, de fácil de você puxar as coisas. Então eu recomendo muito, assim, que vocês assinem o Spotify, e é ótimo pra que você, assim, saia um pouco da pirataria, né? Porque, querendo ou não, você vai consumir algumas coisas piratas, mas, assim, agora acho que as empresas se tocaram que, assim, dá pra fazer com que a pessoa não consuma só pirataria, dá pra fazer um serviço de qualidade sem que o cara gaste muito pra isso.
É, e uma coisa que você comentou do Spotify... Se você não tem grana e quiser experimentar, o Spotify, na verdade, tem a versão gratuita.
É 30 dias.
Tá? Não, gratuita total. É completamente gratuita, só que você não tem algumas opções, é claro. Você tem propaganda. Inclusive, você tá escutando uma música, por exemplo, um álbum inteiro. Na metade dele vai parar a música, vai passar uma propaganda e aí continua, entendeu? É, tem propagandas no meio. Fora as propagandas também, a opção que você tem de salvar músicas offline... Ela não existe, então você perde isso. Mas o Crave falou, é muito legal. Inclusive, eu ia comentar nesse post que eu falei que eu vou fazer dos melhores álbuns, eu ia comentar do Spotify como dica para as pessoas que quiserem escutar os álbuns, para verem no Spotify que, se eu não me engano, acho que quase todos os álbuns que eu vou comentar, e eu acho que eu vou comentar de quase 20, estão no Spotify. Quase 20 é pouco, em teoria, né? Não, é que é um post de melhores álbuns até agora. Aí eu pretendo fazer o top 10 melhores álbuns no final do ano, entendeu? Por isso que eu vou comentar demais agora. É, o legal que o Craig comentou é que esse negócio de você salvar a música, não só isso, você pode... Eu não sei se o Craig sabe, mas você pode baixar a música pro seu computador.
Não, sim, eu sei.
Por exemplo, eu peguei um álbum aleatório, um álbum de jazz, Atomic Ape. É um álbum de jazz bem bacana que lançou esse ano. É, eu peguei, ouvi, gostei e baixei ele e já coloquei ele no meu computador, entendeu? E é muito legal isso no Spotify. Você, para as pessoas que têm dificuldade, não gostam às vezes de ficar baixando, eu acho ele muito bacana, porque você tem muito acesso a muita música. O Craig falou que tá faltando algumas músicas, mas em compensação você tem 30 milhões de músicas, eu acho que é a marca que eles têm, mais de 30 milhões.
É que tem música que o direito autoral é muito mais caro do que outras, né, obviamente.
Sim, é porque, se eu não me engano, também tem um negócio, por exemplo, você falou dos Beatles, o Radio pegou a licença de músicas dos Beatles e talvez seja por causa disso. Você vê, eu vou comentar de vários álbuns, esse álbum que eu falei, Atomic Ape, lançou esse ano, e é um álbum não muito conhecido de jazz e tudo mais, e ele já tem no Spotify. Esse negócio da interface que o Crave falou é muito legal. Porque tem uma parada muito, muito legal, que tipo, você tá pesquisando álbuns e aparece álbuns recomendados e tal coisa. Você clica no álbum lá e você já, tipo, pode salvar ele na sua playlist, tá ligado? E aí o álbum vai direto pra sua seção de álbuns, já salvos, ou seja, ele já tá salvo no seu perfil. Se você for lá, vai estar lá o artista tal, por exemplo, Joe Contrain, e o álbum dele. E mais, você pode seguir o artista, ou seja, tudo de novo que esse artista fizer, você já recebe a atualização também. Que também é uma feature muito legal, entendeu? Por caso você tem algum artista que você goste muito, saca? É, eu acho excepcional. Spotify é genial, inclusive. Ajuda muito se você trilha podcast pra pegar várias músicas também. Então é isso, galera. É, mais um podcast. Agora sim, o Crive pode dar tchau.
É isso aí, galera. Falou.
Nossa, que verdade. Tchau, pessoal. Até a próxima.
Tchau.
Hora de dar tchau. Hora de dar tchau.
No, it's true, buddy.